Hail to the king, baby. This is Duke Nukem, and you're listening to the Now Loading Podcast. Let's rock.
Está começando mais um round de podcast download. E esses são os participantes de hoje: André B10 Level 99. E é hora de gravar o podcast e mascar chiclete. E não a chiclete meio inventado.
Olha. Alguém, por favor, alguém me explica que piada que eu me perdi, cara.
Fernando, B10, motherfucker, level 0. Entre minhas sidequests se encontram um fã do meu livro novo, salvar o mundo de alienígenas, assistir filmes e repopular o mundo.
Repopular o mundo.
E tu pode perceber que ele tá todo empenhado pra isso, né, cara?
Claro.
Slash Rick, cópia de Exterminador do Futuro, level 30. E eu queria ver o que aconteceria se rolasse um confronto entre Duke Nukem e o Chuck Norris.
Isso não é óbvio?
Pra mim, não.
Sim, os dois são a mesma pessoa, só que...
Duke Nukem é o Chuck Norris sem barba.
Diego, mais um motherfucker, level 47. E toda vez que eu vou ao banheiro, eu recupero 10 pontos de HP.
Muito bom. E depois você destrói a privada e ganha mais 10 pontos da dela água. Né?
Isso é nojento ao extremo, tá ligado?
Duke Nukem não é um jogo, é um estilo de vida.
Cinco.
Pablo, policial de avali level 0, e ninguém rouba minhas galinhas e sai vivo.
Então, cara, ao contrário do que possa parecer, hoje a gente vai falar não somente de Duke Nukem, mas da história de mais uma empresa, né? Mais uma vítima e uma triste vítima da crise, né?
É, agora nós podemos falar, a gente vai falar do nascimento, da vida e da morte,
da
né?
Morte. Porque...
ou não, cara, ou não, Duke Nukem Forever.
Ou como eu li, Duke Nukem For Never, né?
Ou Duke Nukem Whatever, né? Começou lá nos anos 80, como o Apogee, transformou-se, né, em 3D Realms e, né, cara, nos trouxe muita coisa boa, muita coisa ruim também, né?
Nós vamos ter isso bem,
vamos,
né?
É assim, cara, é uma das empresas mais influentes do mundo? Não, longe disso,
não.
Né?
Mas o que, que a empresa deu, a contribuição dela pro mundo dos jogos? Cara, o Duke
Nukem. O Duke Nukem precisa de mais, né, cara?
Ela é mais ou menos como a Midway, tá ligado? Só fez um jogo que precisasse na vida, que foi Mortal Kombat, e depois veio de glória até o fim da
claro.
Vida, cara.
Mas então, essa é a nossa pequena homenagem, né? Nossa pequena contribuição aí pra que a 3D Realms não seja esquecida e vamos passar logo após a leitura de e-mails.
Então rápido que você lembra de receber.
Quem diria, né, velho? Exatamente um ano atrás, no dia 17 de maio, surgia esse pequeno vlog como podcast sobre GTA.
Olha. Vamos deixar claro que faz um ano que o site existe, mas é agora o trabalho, a ideia e tudo mais, já é um pouquinho antes.
Algumas semanas, talvez um mês antes aí.
É, um mês.
Um, três dias, cara.
Em comemoração, cara, a um ano de download, a gente e a Cinejax estamos lançando aí uma promoção, né, pra comemorar tudo isso e você, ouvinte, você é fã do download.
E você que, por coincidência, ouviu esse cast.
É, e nem sabe do que tá se tratando, né?
Você na rua, que não tem nada pra fazer,
você,
né?
Você vai concorrer a uma cópia original lacrada do jogo Tom Clancy's End War, né?
Jogo da Ubisoft aí, pra quem curte a série Tom Clancy, né? Esse é um RTS ou um RTT, né? Real Time Tactics. E tá muito foda, com aquela possibilidade de comando por voz, né?
Isso é praticamente como treinar seu cachorro.
basicamente um Nintendogs na guerra. Trazido pro Brasil com exclusividade da Cinejax do Brasil. E o jogo tem modo online, que você poderá jogar tranquilamente tendo a versão original dele. Nós vamos premiar o vencedor da promoção no próximo podcast, semana que vem, né, no round 47. Para concorrer ao prêmio, basta você enviar pra gente qualquer coisa que mostre que você é fã do download. Seja isso um poema, uma foto, uma montagem, um desenho, um vídeo.
Live
Presentes.
Presentes, vídeos, qualquer coisa. A demonstração de fanboyismo mais criativa. Lembre-se que não vai ser um sorteio. Nós vamos escolher com muito carinho, vamos escolher a dedo o seu trabalho. Então, cara, se esforce ao máximo para fazer algo que seja digno dos fãs do Download. Mandem aí, semana que vem a gente vai presentear o vencedor.
E o que você tá esperando, né, cara? Comece já seu trabalho.
E viva o Download, né, cara? Mais vários anos aí na nossa frente.
Long live Download.
Exatamente. Enfim, cara, o Cast Brand, talvez o nosso cast mais bem aceito, que o pessoal mais se surpreendeu aí.
É, cara, virou o nosso cast cult agora, né, velho?
Caralho, muito bom.
Muita gente falou que não, ou não conhecia, ou que não deu nada pro jogo, mas se empolgaram, né? Ouviram o cast, gostaram e foram atrás, cara.
Não, ninguém falou assim, ó, uma merda.
Muita gente mandou suas teorias, né? Muita gente mandou discutindo, né, sobre as coisas que a gente disse, sobre suas próprias teorias. Inclusive, muita gente mandou falando que, dançando. Estão dançando. Ai, que inocentes eles. Eles acham que eles estão fazendo uma outra coisa. Velho, quem vê putaria em tudo, que me desculpe, mas eles não estão fazendo sexo, tá bom?
Ainda.
Ainda. Ainda. O que eles vão fazer depois, eu não sei. Agora, ninguém toma vinho deitado e a gravidade fica invertida também. Porque se você olhar o líquido no copo dela, está retinho. Não venham falar que a gente é inocente, porque você é que me putaria
e outra coisa, ninguém faz sexo de calça, mas tudo bem.
É, de, totalmente roupa de calça.
É por isso que eu falei,
a
né?
Não ser, a não estão. Ser que você esteja no filme Alone in the Dark.
Muita gente mandou suas próprias teorias, suas próprias interpretações. Uma que foi muito interessante foi a teoria da Nath, né, velho?
Cara, comparou o Braid, velho, ao Senhor dos Anéis, velho. Como
é,
assim?
E assim, né? Tem algumas referências que fazem referência, né, diretamente mesmo ao Senhor dos Anéis. Por exemplo, o nome de uma das fases que é There and Back Again, lá e de volta outra vez, que é o nome do livro, né, do Bill.
E assim, basicamente, o que, que você faz? Você substitui a princesa pelo anel.
Ela viu referências também no texto do Mundo 6, né? Que fala lá que o Tim, ele guardava o anel no bolso, mas que isso deixava ele muito ansioso e que ele ficava mexendo no anel o tempo todo e que ele não conseguia manter o anel no bolso por muito tempo, né, velho? Isso parece demais com o Senhor dos Anéis, né, cara?
O Tim é o Gollum, né, cara?
É igual, né?
Assim, olha,
é o Gollum. Mas é aquela parada que a gente disse também, né, velho? Como o Braid, ele não tá se referindo a nada em específico, ele pode estar se referindo a qualquer coisa, né, velho? Então, depende da interpretação de cada um. Agradecer mais uma vez ao Diego dos Santos, sempre mandando desenhos fodásticos, né, cara?
Cara, foda esse desenho.
Ele desenhou os quatro participantes do cast, como o Tim, né, mudando a cor do casaco. Eu não sei porque ele não fez o casaco do Fernando vermelho, mas enfim.
É, isso é mau sentimento.
Ele fez o Fred sendo o Gumbazinho lá, né, com Black
não,
Power.
Não, ele fez um Black Power sendo aquele bicho lá. É. Não me fez, cara. Não sou eu.
Não, você tá e Black Power é a mesma coisa pra ele.
E o melhor de todos, né, velho? O Pablo é o Barney. Muito bom.
Caramba, né? Muito foda.
E olha que foda, o mandei um e-mail pro David Hellman falando, né? Olha que legal, fizeram esse desenho pra gente e tudo mais. E ele falou, não, legal, vou colocar no meu blog. Uhum. Mas então vamos lá pros e-mails, né? O primeiro e-mail aqui é do Wellington, também conhecido como Bafo Comics, né, Fred? Um Wellington, um Encolhido, um Mambo Gomes.
Pois é, né? Assim.
Ele é um dos caras que falava que a gente era fã.
Eu fiquei tão triste quando eu vi isso, cara. Eu lembro disso até hoje.
Mas enfim, ele diz o seguinte, tenho 25 anos, sou estagiário de design de produto, DJ, ilustrador freelancer, à noite. Escuto o Download desde o dia que o Nerdcast falou de vocês, olha só. Esse último podcast sobre Braid foi sobre como uma mídia deve levar a sério seu público. Vocês se lembram da última vez que jogaram algo desse tipo? Não adianta ser artístico simplesmente pelo artístico, como Okami, se o jogo é mais do mesmo, com plataformas, combates e puzzles previsíveis. E não adianta ter cutscenes fodas, como Metal Gear, se o jogo faz toda ação por você. Alguns de nós jogadores merecemos jogos que nos façam esquecer que estamos no videogame. Cansei de não ser levado a sério por curtir games. Aposto que vocês também já passaram por isso alguma vez. Acho que estamos preparados para coisas novas. Precisamos de um novo manifesto e um movimento artístico nos videogames. E aí ele faz as cinco regrinhas assim, de um manifesto para jogos melhores, jogos artísticos. Ele diz o seguinte, número 1. Meu jogo deve ser entendido sem um tutorial. Se o meu jogo não pode ser entendido naturalmente durante os primeiros 5 minutos, eu falhei em criar o conceito de jogabilidade. 2. Meu jogo não pode ter medo de ser difícil. Se o meu jogo se resume a uma sequência interminável de quick save e quick load a cada 5 passos, não adianta ter 50 inimigos na tela. Eu falhei em saber o que é dificuldade. dificuldade. 3, meu jogo não pode duvidar da inteligência dos jogadores. Se meu jogo precisa colocar um ponto vermelho que pisca na barriga de um robô indestrutível de 30 metros de altura, eu falhei em criar desafios inteligentes para os jogadores. 4, meu jogo não pode usar aquilo que foi divertido 2 meses atrás. Se meu jogo só é divertido porque tem bullet time, quick time events e time travel, eu falhei em criar algo novo. E 5, meu jogo não pode ser excelente se não for excelente por completo. Se meu jogo é feito para atingir excelência em apenas um dos 3 itens, histórias, gráficos ou diversão, eu falhei em criar uma experiência completa. Abraços, Bafo Comics. Muito bom, né? Acho que dá pra você discutir e ampliar isso aí.
Sim, sim, dá pra ampliar muito, fazer muita discussão em cima dessas 5 regras, mas achei essas 5 regras muito foda.
Muito legal, né, cara? Então, próximo e-mail aí, Fernando.
Próximo e-mail aqui, então, é do Evandro de Freitas. Cara, muita gente boa também, já bati altos copos com ele.
Foi o vice-campeão do nosso torneio de KOF, né, velho?
Discuti muito Braid com ele, mas ele curtiu demais o jogo, né? E pois aqui veio o e-mail dele. Caros amigos, vocês já haviam me deixado empolgado com outros jogos antes, mas Braid foi a primeira vez que eu deixei de fazer algo no meu dia a dia para ir direto pra casa jogar. Primeira vez também que deixei de ouvir a sessão de spoiler de algo podcast, pois sabia que algo muito bom me aguardaria no final.
Inclusive, muita gente não respeitou nossos avisos e ouviu assim mesmo, né, cara?
Tem até pessoas que ouviram a zona de spoiler porque não sabiam que o jogo tava disponível pra PC também, e depois eles souberam que tava disponível e ficaram assim, ah, puta que pariu.
É, né, cara? Tipo, a gente comentou, né, no início do cast que tava disponível pro PC, comentou. Falou também no meio que era um dos jogos mais vendidos da Xbox Live Arcade.
Sim, continuando aqui, e valeu cada minuto. Quando jogava, maravilhado com gráficos, músicas, jogabilidade, menos que nem um puzzle, onde tinha certeza que devia resolver de uma maneira, mas que estava errado, por não estar no tempo certo. Nisso, comecei a pensar, quantas vezes achamos que temos certeza de alguma coisa, mas não sabemos se aquele é o momento certo para tomar tal decisão? Pedir alguém um namoro, sair de um emprego, brigar ou pedir perdão pra alguém. É incrível como praticamente tudo nesse jogo pode ser relacionado com a nossa vida.
O próprio jogo já faz isso, né, cara? Relacionar os puzzles e as mecânicas de jogabilidade com a história.
É, assim, com a própria vida do Tim, e a gente consegue se identificar com isso, né? E pior, depois de quase meia hora tentando, eu fui perceber que a minha maneira de resolver o puzzle estava errada. Lá vai outra explosão de cabeça. Por mais que eu tivesse no tempo certo, minha convicção é que estava errada. Enfim, mais uma vez, obrigado por se dispor a dividir opiniões e principalmente experiências conosco. Continue assim, abraços e sucesso. Muito bom. Muito obrigado, Evandro de Freitas aí.
Exatamente. Então, vamos para o nosso terceiro e último e-mail, Fred.
Não sei se isso foi de propósito, mas o próximo e-mail é do Leão Carvalho.
Imagina.
Você queria também?
Ah, cara, de leve, sim. Isso é legal.
Fred Leão, tigre do lobo, né?
Fred Leão, tigre do lobo. Ah, sabe? Tipo, final. Vocês estão se superando imensamente em cada cast que estão fazendo. Preciso comentar sobre essa obra de arte chamada Braid. O interessante foi que minha namorada ouviu a lindíssima trilha sonora do jogo e me perguntou, o que você está fazendo? Respondi, é um jogo que eu comprei. Ela foi ver e se impressionou ainda mais com o visual. Aí, como estava no começo ainda, mostrei pra ela as frases dos primeiros livros do Mundo 2 e toda a interação de tempo e espaço que o jogo permitia, inclusive rebobinando a trilha sonora. Como cineasta, a cabeça dela explodiu com o conceito do jogo. E posso dizer que serviu de inspiração para alguns esboços de roteiro e futuros curta-metragens dela. Ela me obrigou a parar de jogar, para discutir sociologicamente, filosoficamente, toda a implicação daquelas poucas palavras que nós, ingenuamente, ainda achávamos que se tratava de uma busca de um amor perdido. Gostaria apenas de citar uma referência que vocês não falaram, ou se falaram, não incluíram na edição final. As bandeiras de cada fase.
É verdade, a gente falou e depois cortou.
Primeiro, que todas estão sendo assopradas, ao contrário.
Isso, é uma coisa de explodir a cabeça, cara. Eu não tinha reparado nisso, não.
Reparem que a direção do vento no cabelo do Tim e das bandeiras é diferente. Além disso, as bandeiras são as mesmas utilizadas em comunicação naval e cada uma tem um significado específico.
É, e aí ele citou todos os significados, né? A gente até tinha falado, mas o que importa é que, tipo, todas as bandeiras, elas têm um sentido, tipo assim, pare, não siga em frente, cuidado, sabe?
Você não sabe onde você tá se metendo, né?
Falou também abraço e continue com o espetacular trabalho. E ele disse também que a sacada do vinho foi foda. Parabéns, Fernando.
Parabéns, Fernando.
Foi mesmo, cara. Foi mesmo.
Anos de experiências com vinho, cara.
E o último recado aqui, né, cara, só pros desavisados, né, você que ainda não votou na gente, ainda estamos concorrendo no prêmio Top Blog, né, pelo menos até agosto, se não me engano, estaremos.
Sim, então, por favor, né.
Por favor, que você tá esperando.
Precisamos do poder de todos os gamers do Brasil, cara, o exército, cara, download.
Gamers, precisa... sim, não gamers, né. Vote no nome.
Vote.
da história, né, da empresa, e vamos focar nos jogos que ela desenvolveu, né? A Apogee e a 3D Realms foi uma das maiores publishers também no início dos anos 90, final dos anos 80 ali, mas como são muitos jogos, a gente vai se focar nos que ela desenvolveu, vamos dar um enfoque maior nos jogos mais importantes, principalmente do Duke Nukem, e como ela tem muito, mas muito jogo mesmo assim, nós vamos introduzir nesse cast nosso novo método de review, chamado Análise Submarina, onde nossos downloaders serão submersos e terão 20 segundos para analisar o jogo em questão e falar de todos os aspectos dele antes que eles morram afogados.
Exatamente.
Ótimo nome.
Cara, acho que tem jogo que eu consigo fazer em 5, mas tudo bem. Não vale fazer em menos de 10.
Só não pra... não vale. Cara, então vamos lá. Todo mundo, eu acho, que teve computador aí no início dos anos 90, lembra da Apogee, né, velho?
Ah, principalmente quem comprou aqueles CDs da CD Expert, via aqueles demos, né?
Pô, demais, muito, né, jogo, cara? Poxa, revista do CD-ROM, caralho.
Porque a Apogee, seguindo aquele padrão que acho que foi introduzido pela Leid, ela fazia aquela coisa de desenvolver um jogo e lançar a primeira parte como shareware, né?
Exatamente.
Que você poderia jogar de graça.
É, na verdade a gente vai ver que é exatamente o contrário, mas tudo começa com o Scott Miller, programador aí, levando sua vida e trabalhando, seja lá o que for, né? E curtia jogos, né, adventures de texto, principalmente, e ele decidiu fazer o seu próprio, né, assim, sei programar, né, cara, eu vou tentar fazer o meu próprio adventure de texto.
Naquela época você via muito bem isso, né, cara, programador, você poderia fazer um jogo, já hoje em dia...
Você podia fazer um jogo mais ou menos no nível dos que existiam, né, hoje em dia é impossível, mas ele era esse desenvolvedor independente, né, antes dele criar a Apogee, ele lançou alguns jogos, e lançava os jogos como shareware, né, a gente chegou a explicar um pouquinho sobre isso no cast da id, seria um software que você compartilha, né, você distribui ele gratuitamente, geralmente tem alguma limitação de uso, ou de tempo, ou de funções, ou de nem isso, né, por exemplo, os primeiros jogos que ele lançou, né, você pegava o jogo completo gratuitamente, e na tela dele tava escrito assim, olha só, se você gostou do jogo, se você quiser pagar 10 ou 5 dólares, você manda pra esse endereço aqui, ainda.
Tipo, né? Aquela época era uma época que as pessoas ajudavam as outras, realmente, né, elas gostavam de jogo, bonita, elas, né, pagavam por isso.
Ninguém pensou, tá ligado, em pegar o jogo e começar a vender por 2 dólares, tá ligado?
Mas não tinha muito como, sabe? O cara não tinha muito bem como distribuir.
Público, né?
E ele não tinha nome, né, gente? Se a gente começar do nada, ia ser a mesma coisa.
A gente tinha que fazer uma campanha assim, quanto você acha que o download vale e botar na nossa conta, sabe? Cara?
Era assim, ele distribuía pros amigos dele, distribuía naqueles BBS, sabe? Ele lançou Beyond the Titanic, que é um jogo baseado na história lá do navio, Titanic, né? E Supernova, que a história se passa num planeta, parada mais sci-fi, assim. Os dois adventures de texto, um lançado em 86, outro em 87, aquela coisa mais simples impossível, bem inspirados mesmo nos adventures clássicos da Infocom, que a gente já comentou, inclusive, no cast da LucasArts, como Zork, Colossal Cave Adventure e tal. Uhum. Bom, então, como os dois jogos são bem similares, eu vou fazer a primeira análise submarina dos dois juntos.
Oba, então peraí. Tá pronto?
Pronto. Um lançado em 86, outro lançado em 87, eram descritos como uma aventura fantástica em texto e som. A tela com o texto explicava a situação pra você. Você digitava o comando, por exemplo, olhar o objeto, pegar o objeto e ir a tal lugar. Ele reconhecia mais de 750 palavras, que era mais que os adventures da época. Um deles você estava no Titanic, no outro você estava na colônia de mineração no planeta. Os textos eram muito bem escritos.
E acabou.
Era.
Afundou que nem o Titanic. É.
Eu dou 2 em 10 letrinhas coloridas no fundo preto, peraí. Fez um certo sucesso, né, os dois. Ele conseguiu vender um pouquinho, assim, conseguiu um dinheirinho básico aí. Foi meio que um impulso pra ele continuar, né, cara. Começar a levar isso mais a sério mesmo. Mas, realmente, né, cara, adventures de texto é uma coisa que não dá pra jogar hoje em dia, né,
velho? É, com certeza. Tipo, tá muito ultrapassado. Você tem aqueles problemas que você tem que escrever a palavra certa, você tem que saber.
É, mas enfim. E aí, antes ainda dele montar a Apogee, ele ainda trabalhou em alguns outros joguinhos nesse meio tempo. Um deles, Block 5.
Uhul, é meu.
Vamos submergir o Rick.
Deixa eu me alongar primeiro.
O jogo que simula um joguinho de papel e caneta. É aquele parecido com o jogo da velha, mas você tem que alinhar 5 bolinhas ou xizinhos seguidos, assim. A ideia é muito bizarra, porque você faz um jogo de papel e caneta pra jogar contra o computador, só que claramente o computador tem muita vantagem sobre você. Então, realmente, é uma coisa absurda. Como o jogo é uma merda sem sentido, anota 0 de 5 fiapinhos de barba do pescoço do Magic.
Outro jogo desse lançado, Maze Machine.
Ah, Maze Machine, muito bom.
Maze Machine é meu. Não tem como você explicar o jogo. A ideia é tão esdrúxula, é tão esdrúxula. E se você falar, você vai achar que eu tô mentindo. O jogo se trata de você dar uma altura e uma largura e colocar um número aleatório. Ele simplesmente gera um labirinto, coloca na sua tela e fala, peça print screen, imprime. Eu dou zero cabeça pra ter base de cavalo pra ele.
É foda. Obrigado, muito obrigado. Estamos bem de jogos nesse vídeo.
É, muito bem.
E temos o último jogo.
É meu?
Rogue Runner. Vamos submergir o Pablo.
Cara, ele é um jogo... Sabe aqueles coisas em ASCII, assim? É um labirinto em ASCII, assim. Ou seja, o A é uma parede, um monte de asinha enfileirada. É como se fosse o Adventure pro Atari, assim. Tu tem que sair andando por dentro desse labirinto, só que tu não consegue identificar o que é teu personagem e o que é a letra S, por exemplo, que tá correndo pra gente. Tô zero pra essa merda, porque é redondo que nem o cu desse jogo, cara.
Olha só, que bonito.
Eu só não digo que a Apogee vai falir depois desse cast, porque ela já faliu.
Em 87, o Scott Miller começou a trabalhar em um outro jogo, né? Ele decidiu montar sua própria empresa. Nasceu a Apogee em 87, juntamente com o primeiro jogo que é realmente creditado à empresa, chamado Kingdom of Cross, né?
Olha só.
Kingdom of Cross. Cross, diga-se passagem, é Zork, ao contrário, né? Zork, o famoso adventure de texto. Você vê como é que o Scott Miller era fã desses adventures.
Uhum.
E o Kingdom of Cross, ele é interessante porque é o seguinte, a ideia dele não é original, assim, porque ele é bem baseado no jogo Rogue, que foi um dos primeiros dungeon crawlers pra PC da história, assim, é. Dungeon crawler é um estilo de RPG, né, onde você não tem muita história, é só você num dungeon matando monstro mesmo, sabe? Não tem muita interpretação nem nada.
Diablo, né? Pode ser considerado um dungeon crawler?
Exatamente. E esses dois, né, o Kingdom of Cross e o Rogue, inspiraram jogos como Baldur's Gate, Dungeon Siege e Diablo.
Olha só.
Foi aí que surgiu esse gênero, assim.
Então não foi de todo mal, lá.
Com certeza. Não, o Cross é um jogo muito bom, assim. A ideia do Scott Miller, na época, era fazer um jogo melhor do que o Rogue, né? Porque o Rogue era um jogo muito aleatório. Você dependia muito da sua sorte, assim. Usou, mais uma vez, o exemplo do Maze Runner, tão adorado pelo Pablo. Usou de gráficos em ASCII, né? Ou seja, todos os gráficos são, na verdade, letras, né? Ou símbolos, ou caracteres do teclado.
Falou que o jogo era bom, ainda por cima?
Ele é, cara. Ele é bom, ele é bem criativo, assim. Agora, vamos lá pro review. Gráfico extremamente simples, você precisa de muita imaginação, os inimigos são a letra A com acento circunflexo e você pega pedras preciosas, o inimigo encosta você, ele rouba uma pedra e morre, se acabarem suas pedras, você morre. 75 fases, você tem que passar pela fase sem morrer, pegando os itens de teleporte, estratégia, você pode atrair inimigo para paredes, algumas fases eram geradas aleatoriamente. Tinha um método de save que era raro na época, e eu dou 6 letras malignas que me perseguem em pesadelo. É interessante, o Kingdom of Cross, ele fez muito sucesso na época, ele deu bastante dinheiro pra Apogee. Em 2 anos ele tinha lucrado $100,000, o que é dinheiro pra caralho, assim, se vocês for ver a ambição do jogo, o trabalho despejado do jogo, que foi pouco, né? Porque se você for ver graficamente, mesmo pra época, era um lixo. O primeiro King's Quest, por exemplo, já tinha sido lançado 3 anos antes, é um jogo graficamente muito superior. Mas você tem que entender também que é um jogo feito por uma única pessoa, que provavelmente não tinha habilidade nenhuma artística, né? Era um programador só. E hoje em dia o Cross, ele é um jogo considerado cult, né? Tem versões em flash dele, pra você jogar sem ter que usar DOS box e tudo mais. Inclusive, a versão completa dele é encontrada como freeware no site da 3D Realms. O mais interessante mesmo do Kingdom of Cross é que ele inaugurou, né, o modelo Apogee de shareware. O jogo era dividido em 3 capítulos. No shareware, você tinha acesso a um dos capítulos e comprava o resto. E foi a Apogee que inventou isso, cara. Olha só. Exatamente. Isso era muito interessante, né, cara, pra você poder experimentar o jogo. É, inclusive, bem mais do que o que a gente tem em demos hoje em dia, que geralmente é uma fase, ou sei lá, algumas fases aleatórias, assim, algumas cenas do jogo, né? Você tinha um capítulo inteiro do jogo pra poder jogar, né? Tanto que muitas vezes, principalmente quando eu jogava, quando era pequeno, eu nem sabia que o jogo era shareware, eu achava que era um jogo completo.
A gente sempre achava isso, né? Com vários jogos.
Tu não estranhava que saía uma tela escrito, por favor, compre esse jogo,
não,
depois?
Não, eu não entendia, né? Inglês, sei lá.
Né?
A série Cross, você vê como ela teve sucesso, ela teve 7 jogos oficiais lançados e não mudou absolutamente nada no gráfico, no estilo de jogabilidade, assim, por isso o meu review cabe a todos esses jogos. Ele é bem lembrado, assim, pelo pessoal da Apogee, da 3D Realms, como sendo o jogo que realmente catapultou o nome dela, assim, pro mundo, né, dos desenvolvedores e tudo mais. Tanto que você vê referências ao jogo em jogos futuros. Por exemplo, no Duke Nukem 3D, o cheat pra invencibilidade é DN Cross.
Olha só!
Outra coisa que a Apogee começou a popularizar bastante nessa época eram os cheats, né, que não eram tão comuns, assim, até então. Códigos, né, que você usava no jogo pra facilitar ele, pra pular fase, tudo mais. Quando você comprava o jogo, né, os capítulos que faltavam, ela te dava suporte, te dava os cheats. Dizem que o suporte da Pogi era fantástico, sabe? Tinha vezes que você comprava o jogo que você queria e você ganhava alguns disquetes de bônus de jogos completos que você não tinha comprado, sabe? Coisa bizarra, assim.
É, eles vêm querendo fazer o nome, né?
Tipo, claro, claro. Logo em seguida, no ano seguinte aí, nós temos Night Bomber. Vamos lá, vamos submergir o Diego.
Night Bomber, ok. Então, Night Bomber é um jogo em que você tem que atirar nas naves inimigas, mas eu só não soube como. Ele é um jogo azul e verde, que você tem que apertar, botar o ângulo e atirar. Ver a navezinha no chão, assim. E, cara, 20 segundos é muito pra explicar, porque eu não entendi como se jogava, eu só morri naquela merda. Não gostei. Whatever. Do nota 1 e...
Você é foda, cara.
Caraca, vocês estão se superando, eu vou te falar. No mesmo ano, nós ainda temos Track Trivia e World Wiz. Eu acho que os dois ficaram juntos, né? Vamos subir o Giro Fernando.
Os dois jogos é uma versão de Jogo do Milhão, né? Um é Jogo do Milhão Star Trek e outro é Jogo do Milhão Dicionário. Um você tem que saber o universo do Star Trek e outro você tem que saber coisa do dicionário. É só procurar no dicionário que você vai... Mas são palavras que você nunca vê na sua vida. Então você não consegue saber de que é aquilo. E Star Trek, cara, eu não quero saber de Star Trek porque eu quero responder aquelas perguntas. São várias perguntas. 3,77, pedra, papel, tesouro, lagarto, Spock, 3.
Ok. Caraca, velho, o Pedro não funciona sob pressão,
cara. Tem pouco, cara. Ô, cara, mas eu vou ser sincero, cara. Quem é que lança jogo de trivia? Tinha que botar tudo na espaço e mandar pra lua.
O jogo do Show do Milhão foi sucesso.
Mas olha só, o jogo do Show do Milhão tinha uma coisa que eles não tinham, velho. Silvio Santos, porra.
Outra coisa interessante de se notar da Pogi é que nesse meio tempo aí, eles começaram a publicar também jogos de desenvolvedores independentes, né? Era bom pros dois, né, cara? Eles ganhavam o dinheiro, parte dos lucros, né? Sem ter que desenvolver porra nenhuma. E o desenvolvedor independente conseguia visibilidade pro jogo dele, que a Apogee tava tendo já, né?
Eles fizeram isso na Apogee e na Treasury Realms também. Você vê que tem muitos jogos que eles desenvolveram e que publicaram.
Exatamente. Inclusive, muitos dos jogos que eles publicaram no início, assim, por exemplo, Micro FX Software, o cara que desenvolveu esses jogos acabou entrando depois pra Apogee e trabalhou com eles em vários outros jogos e tal. Em 89 temos Meteors, ou Asteroid Rescue, do Fernando, mais uma vez. Vai lá, Fernando.
Esse jogo que não existe, porque ele não tem no Wikipedia, não tem imagem no Google, não tem gameplay no YouTube, não tem comunidade no Orkut, nem perfil no Facebook. Eu peguei o jogo, tentei jogar, mas ele fica muito rápido no PC de hoje, então eu só consegui andar em linha reta e se eu virasse eu batia e explodia. Não dava pra entender nada que tava acontecendo e eu parecia que era um triângulo e vários asteroides e você não sabia o que era asteroide, que não era asteroide. E como ele não existe, a nota que eu dei pra ele é Diego.
Isso foi porque eu passei o jogo pra você, né? É engraçado, o cara que não existe passou o jogo pra você. Que estranho isso, não?
O jogo que não existe, né, cara?
O jogo que não existe. Existe um cara que não existe.
1990, Phrase Master, vai lá, Diego.
Phrase Master é um jogo que deve ser jogado em duas pessoas se intercalando entre turnos para tentar adivinhar uma frase. Obviamente, frases em inglês são em torno de 500 frases cadastradas divididas em 10 categorias diferentes. Cada vez que você acerta, você ganha pontos. Isso pode errar 6 vezes. Em resumo, forca. Dou nota 4 e 2 abraços.
O cara, o que você falou 2 abraços?
É 2 no mais, nada mais.
E uma coisa interessante de se notar dessa época, cara, é que eles estavam lá, né, procurando os desenvolvedores independentes para publicar e eles entraram em contato, né, velho, com um tal aí de John Carmack, John Romero.
É? Não conheço esses caras, não.
E convenceu eles a criarem uma empresa de games e publicar Commander Keen pela Apogee. Ou seja, a id Software só existe por causa da Apogee. Olha que bonito.
Caraca. Olha,
foi o Scott Miller que aliciou eles a publicarem jogos separadamente fora da Softdisk, que é a própria empresa.
Isso é a prova que a gente não faz cash pra qualquer empresinha, não.
E eu acho que a fase boa da Apogee começa em 1991, quando ela começa a contratar pessoas de fora, né? Pessoas que estavam desenvolvendo coisas e não só depender do Scott Miller e dos amigos dele, que o Scott Miller, ele é basicamente um programador, né, cara? Ele nunca teve muitas boas ideias ou boa visão de design de jogos. Assim.
Eu não sei se vocês perceberam, ouvintes, só que até agora a gente falou dos jogos que ele fez.
Até agora nós falamos do Scott Miller, né, cara? Agora a gente vai começar a entrar no, na Apogee mesmo.
E aí em 91 temos Arctic Adventure.
Bebeu?
Vai lá, Pablo...
Bom, o jogo se passa na neve, deve pegar uns trequinhos que fazem as pedras aparecer e desaparecer. Na verdade, eu não entendi muito bem o jogo, porque ele é meio que um puzzle misturado com plataforma e que lembra muito dos jogos de 8-bits do início do NES. Na real, eu consegui só até a segunda fase, porque eu não entendi que trequinhos que eu tinha que pegar pra fazer as pedrinhas aparecer e desaparecer. Acabei trancado entre eu e uma foca, que me comeu. Acabou.
Em 91, então, eles lançaram Crystal Caves.
Vai lá, então...
Crystal Caves é um jogo onde você é um minerador caçando tesouros. Você viaja para planeta roubando os tesouros dele, né? No planeta que você desembarca, tem várias salas tematizadas, completamente diferentes, não dá pra entender muito bem. Você sai matando os pobres habitantes roubando suas joias. O jogo tem salas legais como andar no teto ou baixa gravidade. O problema é que você não sabe o que é inimigo e o que não é inimigo. Você encosta uma coisa e você morre, ai meu Deus, isso não pode encostar. E aquilo pode. Então você precisa saber o que fazer.
Tá, cara, tá jogando enquanto dá o review?
10,4 cogumelos venenosos pra ele.
Muito bom.
É muito estranho, você tá andando assim, tem dois cogumelos. Tem um cogumelo, você passa, beleza. Aí tem outro cogumelo, você vai passar, não, você morre. Como assim? Aparece ali, ah não, esse cogumelo é venenoso. Mas eu encostei, eu não comi ele. Não tem problema.
Importa mesmo, né, velho? É que nesse mesmo ano do Arctic Adventure e do Crystal Cave, nós temos o lançamento de um dos mais motherfuckers badass personagens da história dos games.
O primeiro Duke Nukem foi produzido pela Apogee em 91, né? Ele conta a história. Cara, eu queria muito saber de onde que eles tiraram a ideia de fazer o Duke Nukem, sabe? Eu não faço a menor ideia. Do nada, tipo assim, ah, vamos fazer um personagem motherfucker.
Na verdade, eles tinham a ideia de fazer um jogo futurista, né? Um side-scroller, assim, plataforma, futurista. Eles tinham criado alguns gráficos, assim. O nome do personagem principal seria Metal Future, né?
Nossa senhora.
E seria basicamente um herói futurista, assim, com armas futuristas e tudo mais.
O engraçado é que esse futurista é relativo, porque apesar do jogo ter sido lançado em 91, o jogo ele se passa no ano de 1997.
Olha só, cara, futuraço.
Mas é futuro, não. Como eles acertaram o futuro, né?
É futuro, mas o cara, ele usa uma arma que solta cobrinhas laser. Parece.
É verdade.
O Duke Nukem, a missão dele é parar, né, impedir o Dr. Proton, isso, né, que é um cientista maluco, né, da história, de dominar o mundo.
É engraçado que o Duke Nukem, ele vai parar o Dr. Proton, mas pelo único e exclusivo motivo de que o Dr. Proton tava interrompendo a programação da TV que ele tava assistindo pra falar os discursos de dominação mundial dele.
Nesse jogo, pra quem jogou só o Duke Nukem 3D, a versão recente, tem pouca coisa de alien, sabe, de alienígena meio, praticamente tudo robô, sabe? De qualquer forma, Duke Nukem, ele tem, assim, gráficos simples, mas bem coloridos, sabe? Bem bonitinhos.
É muito colorido, cara. É muito estranho você pensar que Duke Nukem nasceu de um jogo tão colorido, sabe?
Tão colorido que a gente conhece. Mas olha só.
Você atira dos inimigos, cara. Eles transformam em um monte de bolinhas, agora.
É, eles viram purpurina.
Os gráficos deles são muito bons, né? São bem detalhadinhos. Os backgrounds são cheios de detalhes. Muito mais do que muitos jogos, assim, de Nintendinho que a gente tinha na época. Nessa época é uma época negra aí dos computadores, né? Até nessa época ele quase já superou Nintendo, né?
Aí a indústria tinha voltado com força total, né, cara?
É, pois é.
Da queda e ela voltou pra quebrar mesmo.
Então, o que essas empresas estavam tentando fazer eram criar jogos que competissem diretamente com os tops, né, da época dos consoles, né, cara? Tanto que você vê que, cara, muitos jogos desses são simplesmente clonezinhos de jogos famosos, né? Mas uma coisa interessante sobre o gráfico e que é bizarro de se notar é que os artistas da Apogee Software são grandes filhos da puta, tu veja isso.
Por quê?
Eles furtaram a arte, descaradamente, de jogos como Mega Man e Turrican. Furtaram descaradamente.
Deus. Nossa, é verdade, cara. Cara, que cara de pau, velho. Tem uns que eles não se preocuparam em alterar alguma coisa. Eles vieram com Ctrl-V.
Caraca, velho.
Aquela coisa na vida nada se cria. Tudo.
Nada se cria, né? Mas também não era assim, né, velho? Porra, como assim?
Nessa época, ninguém era de ninguém.
Anos 80, não. Anos 90 já.
Tava no climazinho ainda. Tava no climazinho. De qualquer forma. O engraçado é que tem algumas características que foram abandonadas, né? O jogo, ele não tem um objetivo claro, a não ser você chegar no final da fase. Isso é uma característica que foi mantida. Outra característica que foi mantida é o uso de chaves e de cartões para abrir certas portas, sabe? Agora, nessa versão, tem muita coisa, itemzinho que você coleta aleatório, que só dá ponto, sabe?
Ponto, né? Tinha muito esse conceito de ponto, né? Nem só no Duke Nukem, né? Era uma coisa da época mesmo, né, cara? Era muita coisa de ponto.
Os itemzinhos, cara, são radinhos, balões. Não, mas a melhor de todas é a coxinha de frango, cara. Que é além de ser o seu health, se você der um tiro nela, ela vira o frango inteiro.
Exato.
Caralho, né?
Olha, também tem a latinha de Coca-Cola. Se você pegar ela, ela recupera uma barrinha. Mas se você tiver com a vida toda e não quiser pegar, você dá um tiro nela, que ela meio que levanta, né? ela meio que explode. E se você pegar ela no ar, ela te dá 1000 pontos, eu acho.
Um problema, né, do Duke Nukem, tanto o primeiro quanto o segundo, era que o scroll dele se dava de 8 por 8 pixels, né? Como a gente disse, né, esse lance de scrolling, pra gente parece uma coisa banal, né, velho? Mas, cara, John Carmack rachou a cabeça com isso, tá?
Se ele rachou a cabeça com isso, imagina pessoas né? normais, né?
O jogo, ele foi lançado, uma primeira versãozinha dele, como Duke Nukem, mas depois de um tempo, eles descobriram que existe um vilão do Capitão Planeta que se chama Duke Nukem, né? E eles ficaram com medo de rolar processo, então por um certo período o jogo foi vendido com o nome de Duke Nukem.
Nukem.
Só que depois eles descobriram que o nome não estava registrado, então eles...
E aí eles registraram, né? E processaram o Capitão Planeta ainda.
O jogo é bom, cara. É bom,
o jogo é bom, né? Divertido. Eu joguei quando era menor, não me lembro pra caramba.
Diego, tu jogou esse jogo quando era menor?
Sim, joguei.
O primeiro Duke Nukem? E depois eu sou o velho daqui? Ah, vamos tomar no cu de vocês.
Pô, no 91, Pablo.
Porra, Pablo, 91 você já...
Ah, mas pelo amor de Deus.
Então, você, por acaso, devia estar terminando a sua faculdade, mas a gente já tá acontecendo ali.
É, o Pablo naquela época tinha tempo pra jogar, porque ele tinha que amamentar as crianças.
Ah, então, foda, né? Eu tento fazer uma piadinha e só logo um toca o pé de mim. Vamos
amamentar os netos, você quis dizer, né?
Mas, enfim, então vamos pra Secret Agent. Lançado em fevereiro de 92, ela é mais um jogo de plataforma, bem no estilo Duke Nukem, Commander Keen aí, mas tá mais pra Commander Keen no sentido de que tem bem mais puzzles. Ele usa a engine do Crystal Cave, você é um agente 006,5. Você pega chaves, abre portas, destrói antenas, mata inimigos, acumula pontos. Gráfico simples, mas bem competente, jogabilidade boa, um jogo muito divertido de modo geral, e eu dou 6.43 rápido de Unitorrinho pra ele.
Muito bom, cara, que deu pra entender. Não é que nem o Fernando.
É. Né? Vocês me impressionam demais. Eu sou perfeito.
Tadinho,
é. Bom, em 93 saiu o Biomenace, né? Biomenace é um jogo de plataforma onde você Snake Logan, o agente da CIA com um bigodinho igual o Chuck Norris, que tem como missão exterminar monstros que estão atacando a cidade com as suas armas e bombas. Clássico plataforma, joguei quando pequeno, muito divertido, dou 8 em 10 Hadoukens na cara do Rick.
Muito bom, Biomenace é divertido, cara.
Muito legal.
É.
Joguei. Mas como assim, peraí? Snake Logan?
Você disse bigodinho do Chuck Norris, mas acho que você quis dizer Charles Bronson.
Chuck
Norris não tem bigodinho, tem uma barba inteira, né, querido?
Na mesma época, Cosmos Cosmic Adventure. Um jogo de plataforma um pouco mais diferente, que é mais semelhante a jogos de console, ele tinha sprites maiores, cenários extremamente detalhados, e em termos gráficos, ele superava Mario 3, embora o Mario 3 tivesse sido lançado 4 anos antes. Você controla um ET verde bem genérico, tentando achar os pais, se pulir os inimigos com as frutinhas. Ele tem um monte de estupidor que escala paredes, power-up, bombas, escudos. É muito divertido, talvez o melhor jogo de plataforma que a Poxa fez na época, e eu dou 8 Marios clonados pra ele.
Não? Mario clonado.
A música tema é bem legal, e ela tem um estilo meio rock, Chuck Berry, ZZ Top, assim, composta pelo Bob Prince, o cara que fez a trilha de quase tudo da id Software. Então em 93 eles não perdem tempo, né, cara? Já lançou a sequência aí.
Não perdem tempo, né? 2 aninhos só já foi suficiente pra eles lançarem a continuação de Duke Nukem, né? Viu que o pessoal gostou.
Cara,
o
Duke Nukem dava $50,000 por mês pra
poder.
Um sucesso absurdo.
Foi um sucesso, é que não tinha como eles não fazer a continuação, né? Então, exato. Em dezembro de 93, eles lançaram o Duke Nukem 2. E, cara, se você for olhar a evolução gráfica de Duke Nukem 1 pra Duke Nukem 2, foi gigantesca. Cara. E aí chega o Duke Nukem voltando mais badass, motherfucker do que nunca.
Uhum.
É engraçado que na abertura, né, tá ele lá no tiro-alvo, aí quando volta depois de ele ter tirado, tem uma carinha feliz assim, uma boquinha.
É muito foda ele falando, I'm back.
É.
Cara, tô te contar que essa abertura de Duke Nukem 2 é muito melhor do que a abertura de Duke Nukem de PlayStation e de Nintendo
4. Ah, nossa, demais, cara. É muito engraçado que eles deixaram a imagem bem do Duke Nukem motherfucker, né? Começa com um noticiário, né? Duke Nukem tava dando uma entrevista falando do seu novo livro, né? Why I'm So Great, né? Por que eu sou tão bom? Só que no meio da entrevista ele foi raptado pelos alienígenas, né? Que raptaram ele porque eles queriam pegar o cérebro dele e usar pra construir robôs. Que robôs com o cérebro dele, como ele é todo motherfucker, consegue matar todo mundo, isso ia poder dominar a Terra. Eu não sei porque tantos alienígenas gostam da Terra, né?
Né, cara? Deve ter planetas mais legais pra ir.
Deveria, mas eles sempre estão querendo a Terra.
Cara, até que foi um plot mais original do que poderia ser, né, cara? Sei lá.
Ah, demais, cara. Tipo, faz sentido, né?
Cara, é capaz do Duke Nukem sem cérebro matar mais eles do que com cérebro.
Capaz, também. Né, cara? Capaz.
E aí vem as coisas nonsense, né? Que jogam ele no calabouço. De repente, ele... Ah, mas eles não contavam com o meu molar explosivo. Aí ele abre a boca, no dente molar dele tem um símbolo, aquele símbolo radioativo de bomba atômica. Uhum. Arranca o dente e explode a célula.
Que ótimo, cara.
E aí é assim, né? Um side-scroller também. Mesmo esquema do primeiro jogo, só que agora tem algumas funcionalidades a mais. Ele tem mais armas, mísseis e lança-chama. O lança-chama é até legal que se você mirar pra baixo e atirar, ele funciona como o jackpack, né? Que
olha
o
só.
Top. Uhum. E, cara, é muito divertido, muito divertido. Ele começa bem lá na prisão mesmo e sai. Primeiro é você sair da prisão e depois limpar o mundo que tá infestado dos alienígenas.
Cara, o jogo é foda, sabe? É muito legal de jogar e tudo mais. Mas, pra mim, o ponto alto mesmo do Duke Nukem é a trilha sonora, cara. Meu Deus, é muito boa, cara.
Lembra mais ou menos as batidinhas do Doom mesmo, né, cara?
É o cara do Doom, é o Bob Priest de novo.
Ah, então, muito bom, cara, excelente.
Muito bom, e ele, mais uma vez, assim como no Doom, ele se baseia bastante em bandas tipo Metallica, Megadeth. Aqui também, ele usa bastante riffzinhos do Megadeth, ele usa bastante influência aí dessas bandas pra criar as músicas. Fica muito bom, cara, são músicas muito legais.
E combina, né, com o tipo do jogo, com a própria Duke, né?
Mais uma vez, ele chupa gráficos do Turrican e de outros jogos.
É, normal.
Em 1993, a Puji lança mais um joguinho, dessa vez chamado Major Striker. É um shooter dividido em três fases. Sua navezinha só possui um tipo de tiro, mas ele pode ser evoluído várias vezes. Você controla um cara bizarro que parece com um Duke Nukem, só que é aviador. E ele tem uma mulher bizarra com um personagem secundário que te fala as missões e tal. O jogo até é divertido, tem os inimigos aleatórios, sabe, os gráficos bons, mas acaba ficando um pouco confuso na fase. 3 de 5 Doritos de Cheddar.
Nojo, cara.
Vamos lá para Rise of the Triad, então.
Ah, ele é um marco da empresa. Ele é de 94, Rise of the Triad, né? Primeiro que ele é um FPS que tu pode escolher personagem.
E assim, o primeiro FPS da Apogee, né? Apesar de que ela já tinha lançado, já tinha publicado o Wolfenstein 3D pela id, né? Foi o primeiro que ela desenvolveu mesmo, embora também o Rise of the Triad use a engine do Wolf 3D, né?
É, na verdade, eu ia falar, ele usa a engine do Wolf 3D, mas assim, ó, no primeiro momento tu olha, tu não diz que é a mesma engine, assim. Porque ela foi muito bem trabalhada. Mas eles usam um sistema vertical dos sprites. Na verdade, o jogo é 2D, mas eles inclinam o sprite como se fosse num universo 3D, entendeu? Uhum. Pra conseguir passar a sensação de profundidade maior, já que no jogo os campos são mais abertos do que o Wolf, que é que sempre se passa naqueles labirintos.
Sim. Né?
Inicialmente, esse jogo era pra ser a continuação do Wolf 3D. O nome original ia ser Wolf 3D 2 Rise of the Triad. Eles precisaram deixar, então, fazer um jogo solo, até porque teve alguns problemas com a ID pra conseguir o nome da franquia e o caralho, né? E aí, assim, ele tem algumas coisas que ficaram preservadas, até porque os inimigos do jogo, eles fazem uma alusão aos alemães nazistas, assim. Eles tudo usam roupas parecidas com aquelas da Gestapo, né? E eles tudo usam as MP40, que eram as metralhadoras típicas da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que o grande diferencial dele, primeiro, é que tu realmente tem essa opção num FPS de escolher entre 5 jogadores. Existe diferença entre 5. Um é mais rápido, o outro ele tem mais pontos de vida, o outro ele é mais lento, mas em contrapartida ele consegue carregar mais munição.
Ah,
existe diferencial.
Legal.
Que tu pode escolher entre cada um, assim. É bem legal isso. E ele tem uma coisa legal pra época, que até então nos jogos da Apogee e afins não tinha, ele já tem um multiplayer.
Olha
só, por LAN ou por modem, de 2 a 11 pessoas poderiam jogar online esse jogo.
Olha só, cara.
Caraca, 11?
Nessa época tinha banda larga?
Não, era LAN ou modem, cara. Imagina 11 pessoas por modem, cara.
Nossa.
Meu Deus do céu. Esse jogo ele tem um arsenal muito grande de armas, ele é bem interessante. Eu lembro que na época, quando eu joguei o Wolfenstein, eu fiquei meio assim, caralho, agora a FPS é o futuro, só pode pra isso. Aí peguei tudo que era jogo lixo que tinha no caminho. E graças a Deus, Rise of the Triad caiu na minha mão. Ele vendeu relativamente bem.
Caraca, eu nunca joguei, velho.
Ele é bem legal, cara. Ele é bem diferente, assim. Tem desde lança-míssel até tudo que é arma que pode imaginar. Ele tem mais de 11 armas. Depois ele saiu um packzinho de expansão só pra parte de armas que recebeu fechando 15.
Caraca, e o multiplayer parece bem legal. Tem vários modos, né, cara?
Tem sim. Ele tinha vários multiplayers diferentes.
Esse jogo não teve tanta fama como o Wolfenstein, né?
Mas é porque na época que saiu esse jogo, era uma época que FPS tinha a rodo também. Né, cara?
Ele tinha um dog mode que você jogava com um cachorro.
E os modos multiplayer dele, cara, muito interessante. Coisa que muito jogo da atualidade não tem tanta variedade.
Assim. É, tipo,
umas paradas de coletar item com arma, sem arma.
O Collector que a gente mais jogava no multiplayer por LAN, né?
É, 93, fugido, mais uma tentativa num joguinho de plataforma com o Monster Bash.
O que mais tinha jogo de plataforma, né, cara? Impressionante.
mas um joguinho de plataforma onde você controla um menino bizarro, um pijaminha branco e bolinhas vermelhas. Sua arma é um xilingue que atira pedra e sua missão é salvar os animais de estimação das garras de zumbis. Não pergunte por que zumbis iria querer um animal de estimação em uma gaiola. Alguns upgrades pro seu xilingue, mas no final das contas o jogo peca com um cenário muito confuso onde você não sabe o que vai te dar dano ou o que vai. Do 2 de 5 criancinhas molestadas pelo Michael Jackson.
Vamos lá, Pablo.
Ah, mas eu não vou falar o nome do jogo nos 20 segundos, não acabo só no nome do jogo, né? Que é Scoob Adventure, The Search for Great Treasure. Tu é um mergulhador que tem que pegar itens debaixo d'água, que todo jogo se passa no Mar do Caribe. Tu morre por qualquer coisa. Morre se um bicho tocar, morre por falta de ar, morre por nada. Tem muitas áreas secretas no jogo que fazem ele ser um pouco interessante, mas no fundo ele acaba sendo um jogo de plataforma extremamente repetitivo, já que todas as fases se passam dentro de um navio. Talvez ele seria legal se ele não fosse debaixo d'água e sim em cima dela, como se tivesse caminhando que nem Jesus Cristo. Eu dei nota 6 cirizinhos, porque ele é um tema muito pouco explorado, afinal não conheço nenhum jogo, e tu é um mergulhador, a não ser onde tá. Eu conheço outros jogos, mas enfim, na época eu não tinha explorado.
Eu também conheço, cara.
Mas ele não ganha 10, porque o tempo inteiro tu fica preso de cara numa prateleira, e porque os bichos são muito fofinhos, isso é meio gay.
Vamos lá então, 95, Realms of Chaos, quem tá pra ele?
Ah, é meu, sim. É um jogo de plataforma, como todos os outros. Não tem graça nenhuma, tu pode escolher entre dois bárbaros. Um é um Eric e a outra é Elanda, também bárbara. Ele é um clone barato de Conan. Ele é legal, tem uma jogabilidade boa. As pontes caem que nem nos Marios. As plataformas sobe, desce. Ou seja, é uma plataforma que não tem nada inovador. 7 piroquinhas pra ele, porque eu acho que não tem diferença entre escolher a mulher e o cara. É tudo a mesma coisa, os dois usam a mesma arma.
Então vamos pro último jogo da Apogee, como Apogee, né, antes dela se tornar 3D Realms, que é o Star Gunner, tá com quem?
Diego.
O último jogo, velho.
Tudo está em suas mãos.
É, exatamente. Vamos lá.
Cara, Star Gunner é foda, é um dos melhores jogos da Apogee, na minha opinião, porque ele é um shooter no melhor estilo grátis, que você pode dar upgrade na sua nave e tudo. Tem gráficos ótimos pra época e que foi lançado. Joguei quando era menor também, não envelheceu, vale a pena correr atrás dele. Dou 10 porque entre todos, te garanto, é a mais barata.
Ah, meu Deus. Não é a Cinderela, tem a Branca de Neve, cara, que foda.
É só pra fazer uma retrospectiva aí, então. Até esse momento, a Apogee Software lançou muitos jogos, né? Alguns bons, né? A grande maioria bem mediano, assim. E publicou muitos jogos, né? Muitos jogos bons, por exemplo, Commander King, Wolfenstein 3D, Alien Carnage, muito bom. Hocus Pocus, muito bom.
Muito legal.
Raptor, outro shooter muito legal. Wacky Wheels, que é um clone de Mario Kart, hit. Xenophage, Alien Blood Sport, um jogo de luta. E o Death Rally, que é o primeiro jogo da Remedy Entertainment, que mais tarde criou o Max Payne. Olha só.
Olha, Xenophage, eu tinha comprado uma revista que tinha vindo o demo dele, só que eu não conseguia jogar, porque ele era muito pesado pro meu computador, e eu ficava as figuras, ele, o caralho, esse jogo é foda, eu quero jogar ele.
Eu tinha ele original, minha time deu de aniversário.
Eu comprei isso quando era menor.
Cara, foi o primeiro jogo que eu comprei com meu dinheiro, cara.
Olha, sabe que hoje, talvez você venderia isso, você fique rico, né, cara, porque vocês foram os únicos que compraram.
Cara, que bizarro, cara, a minha tia, ela me deu dois jogos com na vida dela. Um foi Xenophage e o outro foi do Duke Nukem 3D.
Caraca, velho.
Caralho.
Patrocinado,
só,
né?
Essa tia trabalhava na Apogee.
Com certeza, cara.
Então, pelo menos ela te deu jogos bons, então, né?
Caraca, né, velho? É. Eu não sei como é que ela, tipo, olhou pra capa de Duke Nukem e falou, esse é um jogo que eu quero dar pro meu sobrinho de 13 anos ou menos. Fase, né, dessa empresa, vem a 3D Realms com uma ideia bizarra, assim, extremamente bizonha, de lançar seus jogos criando uma marca para cada gênero. Ou seja, para jogos que fossem 3D, ela seria 3D Realms. Para jogos de Pinball, Pinball Wizards. E aí, sei lá, sabe, para RPG seria o RPG Maniacs. Para shooters, side-scrollers verticais, seria o shooter, side-scroller vertical Clue, sabe? Alguma coisa assim.
Nossa,
é como se fossem empresas diferentes, né?
Por exemplo, esse Star Gunner. Ah, Star Gunner, esse jogo eu vou experimentar ele, porque ele é dos caras que eram do Duke Nukem, claro. Agora, sabe, não sei como é que chega um publicitário lá, fala isso e eles acham que é uma boa ideia. Como assim, cara? Só que aí, acabou que todos os jogos que foram lançados ali pra frente foram jogos em 3D, que aí eles acharam, ah, se é em 3D, encaixa na 3D Realms, né?
Jogos em 3D não é bem uma categoria de jogos, né?
Vamos criar uma divisão para todos os nossos jogos, aí plataforma, corrida, jogos com armas, como assim, sabe? Jogos com armas. usar um gelo.
É, coisa assim, tipo, não, não faz muito sentido.
Caraca, fudeu. Tem um jogo em 3D com armas aqui, o que a gente faz?
É. E tem carro, né? E tem elementos de RPG.
Enfim, depois de um tempo que eles lançaram tantos jogos na marca 3D Realms, né? Era burrice já voltar pro nome Apogee. Então acabou sendo 3D Realms mesmo pra tudo, né? Embora nunca tenha deixado de ser Apogee Software, né? Mas enfim, é interessante notar que além da 3D Realms, o único jogo que foi lançado com outra marca foi o Balls of Steel, da Pinball Wizards, desenvolvido pela Wildfire Productions, que, cara, é um bom jogo de pinball, assim, mesas bem criativas, assim, com muitos eventos. Tem, inclusive, uma mesa do Duke Nukem, baseada no Duke Nukem, bem legal.
É, assim. E o Duke Nukem fala que tem Balls of Steel,
I've
né,
got
cara?
Balls of Steel, claro.
I've got Balls of Steel.
Só que, velho, é assim, né, cara, é um dos jogos com os piores trocadilhos de todos os tempos, né, velho? Tipo, primeiro o nome do jogo, Balls of Steel, e aí na capa dele tá uma mulher segurando duas bolas de pinball, assim, na mão, dizendo, tá, venha merda. Brincar com nossas bolas. Como assim, cara?
Cara, tinha que ser do meu criador do Duke Nukem, né, mano?
Não, você vai ver que eles partiram muito pra essa, né, visão...
sexual,
é,
né?
Sexual, né?
Mas aí o que importa, né, velho? Maior jogo da 3D Realms, um jogo que realmente fez história e que é importante, né, pro seu gênero e pra cultura de games, influenciando até acontecimentos jurídicos no Brasil, né, velho? Que é, é o Duke Nukem 3D, cara, lançado em 96, velho. Let's rock. Jogaçalhaço, né, cara? Meu Deus.
Foda.
Primeiro, né, a gente sabe que, ou se você não sabe, escute nosso cast sobre a id Software, que a gente fala bastante sobre isso. O Wolfenstein 3D foi, assim, o primeiro FPS que a gente considera FPS do jeito que a gente chama hoje, né, os jogos de FPS. Depois do Doom, né, e antes dele ainda, do Doom, tivemos alguns outros jogos, como o Ultima Underworld, um jogo do Warren Spector aí, que tinha avanços gráficos muito à frente do tempo dele, sabe? É absurdo, assim, se você for olhar a quantidade de avanços gráficos que o Ultima tinha. O Duke Nukem 3D, embora ele tivesse uma engine gráfica muito superior à engine do Doom, né, que ele tava competindo ali mais ou menos na mesma época ainda, não tinha sido lançado Quake, nem nada posterior ao Doom ou Doom 2 da id. A engine do Duke Nukem 3D chamada Build, né, não trouxe muita inovação, cara. Ela ainda não era em 3D, né, eram aqueles mapas 2D mesmo, que você subia, né, que a gente comentou no cast da id também. Os sprites dos inimigos eram todos 2D, os itens eram todos 2D e tudo mais.
A coisa dos corpos virando.
Mas ao contrário do Doom, o Duke Nukem, ele permitia chãos inclinados, você podia pular, você podia mirar com o mouse, embora fosse bem primitivo isso ainda. Mas tudo isso já tinha sido feito antes, né? O Duke Nukem não inovou nessas coisas. Tudo isso já tinha sido feito antes em jogos como o Ultima Underworld, Star Wars Dark Forces. O interessante mesmo da Engine Build, criada pelo Ken Silverman, é que ela trazia isso tudo num jogo só, né? Tinha esses vários elementos espalhados em vários jogos, mas o Duke Nukem 3D foi realmente o primeiro que trouxe isso tudo num jogo só. E trazia assim, algumas coisas novas. Tinha muita coisa de eventos em tempo real, por exemplo, você via terremotos, né, que deformavam o chão, assim, prédios desmoronando, coisas impensáveis, sabe, na época.
Você desmoronava prédios.
É, você alterava o cenário, sabe, você destruía paredes, coisas que não se imaginava que fosse possível fazer nesse tipo de fake 3D na época, tipo pontes, sacadas, coisas que ficavam em cima do jogador e que você podia acessar também, né.
É, aquela coisa, eles conseguiram dar privacidade no lugar, né, eles se acreditar que é um lugar real.
Do que no que ele tem, dutos de ventilação, cara. Olha só que fantástico. Como é que... Imagina um mapa visto de cima, né? Que era como eles faziam os mapas. Como é que você vai especificar que ali tem um duto de ventilação desenhando ele? Não tem jeito, sabe? Então eles tiveram que virar a cabeça pra fazer isso mesmo. E conseguiram, então isso é muito legal.
Cara, só pelo cenário, que é extremamente destrutivo lá, que pode, sei lá, tem uma garrafa, tu atira, tu destrói a garrafa.
Pô, muito bom, né, cara? A interatividade, né, cara? Eu fico por muitos anos, assim, não tinha jogo que rivalizasse com o Duke Nukem em termos de interatividade, né, velho? Você destruía o hidrante, saia água, você andava em cima da mesa de sinuca, as bolinhas mexiam, sabe?
Caraca, pode crer, velho.
Você dava dinheiro, as putas mostravam os peitos, era
foda. Você chegava no telefone, você ligava pro Disque Sexo.
Ele fazia comentários sobre as coisas, assim. Primeira fase, você chega num arcade, né, com as máquinas, assim. Aí tem uma máquina do Duke Nukem 2, aí você aperta o botão de ação, ele fala, não tenho tempo de brincar comigo mesmo.
Cara, foi o máximo do Duke Nukem sacana, cara.
Cara, começando pela história, assim, a sacanagem e a sacanagem no mau sentido, não não no bom sentido, começa já pela história. Porque assim, Duke Nukem tava numa colônia de férias lá, vivendo em outro mundo, quando ele tem que voltar pro planeta Terra, porque ele recebe uma ligação, ou sei lá, pelo intercomunicador, pelo rádio, não sei, dizendo que o mundo tava sendo invadido por alienígenas. Uhum. E aí ele entra na navezinha, vem em direção à Terra, os alienígenas derrubam a nave dele na Terra, e aí, cara, começam as revelações mais engraçadas do mundo. Tipo, primeiro que esses alienígenas, eles estão dominando mesmo o planeta, eles transformaram todos os policiais de Los Angeles, porque o jogo se passa em Los Angeles, né, em javalis.
Muito legal, né, cara?
E aí ele descobre que, tipo, as pessoas foram dizimadas, apenas sobrou as mulheres prostitutas.
Prostitutas.
É, tá? Claro, né? Como é? Elas são prostitutas porque elas estão naquele mundo para divertir os alienígenas.
Misoginia quem, né, velho? Machismo onde, né? Não sei.
Não, e que o único divertimento, o único entretenimento que existe no planeta Terra é a pornografia.
Olha que mundo perfeito, né?
Tu vai num lugar onde tem as putas dançando lá. Antes de tu entrar no lugar que ele tá trancado, tem aquelas câmeras que tu aperta. E aí é as câmeras de segurança dos lugares. É outra coisa foda no jogo. É. E aí quando tu olha, tipo, tem um monte de puto dançando e um monte de ET no meio caminhando um lado pro outro, sabe?
É.
E o pior, tu atira numa puta, aparece um monte de ET pra te quebrar.
Isso. Nesse mesmo lugar aí, né, você encontra aquelas cabines eróticas, assim. E aí você chega, abre, assim, aí tem um ET lá dentro, tipo, assistindo, sabe? Como assim?
O mais legal era você tinha aquela arma de diminuir a pessoa ou expandir ela, né? E se colocava pra expandir, ela ia expandindo, crescendo até explodir. Mas se antes de ela explodir você apertava o espaço pra dar dinheiro e ela mostrar o peito, ela mostrar o peito e não explodia, ela ficava gigante.
Olha só.
Isso funcionava. Caraca, pra encolher ela.
O Fernando ficava experimentando o Costa. O Fernando devia ficar fingindo o
próximo. E outra coisa muito legal que foi introduzida em FPS foi o jetpack, né, cara?
Ah, sim, não. O Duke Nukem, ele tinha muito item, muito, né, sim, velho? Muita coisa, assim, pra você usar. Tinha esteroides, tinha os medpacks que você guardava.
Asteroide
tinha...
politicamente incorreto, né, cara? O cara já era gigante e ainda tomava esteroides pra ficar mais bombado ainda.
É, também tinha o bonequinho dele.
É, o Holoduke pra distrair os inimigos. Nossa, tinha um equipamento pra mergulho.
Tinha tinha visão noturna também, não tinha?
Muita coisa, cara. Muita
contar
coisa.
As armas super criativas, né, velho?
Ah, caralho, né, velho? Porque na época, toda FPS tinha as mesmas armas.
Era a mesma coisa. Pistola, um shotgun, uma metralhadora e uma bazuca.
Isso, né? O Duke Nukem não vou pra caralho.
Arma de raio, arma de congelar, que tu vai
vir. Pipe bomb, cara. Pipe bomb.
Pipe bomb, fantástico, né? Não, e aquela que se colocava na parede, criava o raio.
Pô, é a Venus, né, cara? Muito bom.
As laser trip mines, é aquela. Foda demais.
Eu gostava da arma de encolher, que tu pisava em cima do cara.
Ah, então ainda também, quando não tava com arma, tinha um pedalaço que dava com o pé mesmo.
Isso,
cara.
Né? Só me responde por que que ele não pode dar isso segurando a arma, né? Por quê?
Né? É, tu tinha que equipar o número 1 lá, pegar.
Foi equipar o meu pé, né? Aí eu guardo minha pistola.
Cara, e outra coisa que eu achava muito foda no Duke Nukem era, tipo, tu matava um cara, se tu pisasse, ficava tuas pegadas de sangue pra onde tu ia.
É, isso mesmo.
E tinha,
cara,
uma parada do sangue na parede também, escorrendo, né,
ah,
cara?
Sim.
Não, e sem contar as cutscenes, né, cara?
As transmissões, né?
A melhor cutscene de todas, cara.
Ele cagando
você,
no pé.
É, quando você mata o chefe, você arranca a cabeça dele e caga.
Isso é uma frase que ele fala, né?
I'll rip your head off and shit down your neck.
Literalmente, né?
Literalmente.
Porque ninguém esperava era isso,
que
literalmente.
Beleza, né, velho? Uma ótima pessoa pra se conviver.
Tava olhando no YouTube um compilado, acho que de 4 minutos só de frases.
Tem umas frases que são chupadas, né, de filmes, assim. É. Tem muita coisa do terceiro Evil Dead, por exemplo. Inclusive, o próprio Duke Nukem é muito Ash, né? Bruce Campbell. Na verdade, ele é um posto de várias referências, né? Parece muito com uma mistura de Dolph Lundgren com Schwarzenegger, com Stallone, sei lá, sabe? Tem um pouco da voz de Clint Eastwood. É uma mistureba aí. E tem alguns também que são referências a outras coisas. Por exemplo, tem um terremoto, assim, ele vai falar I ain't afraid of no quake. Falando do quake, sabe? Não tenho medo do quake, tipo, sou mais foda.
Aí tem várias referências a tudo. O jogo tem aquele esquema de cartões, né? Além dele ser um FPS, ele tem alguns puzzles. Ok, a maioria dos puzzles meio idiotas, vamos dizer assim. Do tipo, aperte a sequência de botõezinhos aqui pra abrir a porta.
Mas, na verdade, a maioria dos puzzles mesmo, assim, são coisas de você procurar alguma coisa, né? Pra,
é procurar
pra...
algum item.
É.
Alguma alavanca, assim, nada.
Nessa época, isso ainda não tinha ficado velho, né?
Ele também tem multiplayer na mesma coisa, né? É LAN ou via modem.
Esse negócio de LAN ou via modem é começa o boi dormir, né? Porque é só LAN.
Cara, eu joguei ele só pro modem,
não,
cara.
Não, sério, velho. Você
conseguiu? Pro modem.
Cara. Caraca. Todas as minhas tentativas foram extremamente frustradas, velho.
E sabe o que é o mais foda disso aí? É que na época que eu joguei ele, coisa, já existia um sistema de host pra tu jogar também. Só que era tudo americano. Então a gente tinha que ligar pros Estados Unidos, né?
Ah, tá.
Então era praticamente impossível isso. Ele tinha dois tipos de jogos. Um era o Deathmatch clássico, né? E era um porre, porque como eu jogava com um amigo meu, os mapas do jogo eram os mesmos mapas das fases, né? Uhum. Era nada de... Então, tipo, era gigante o mapa do jogo. Ah, tá. Você perdia mais tempo procurando o cara do que matando,
tipo,
né?
Você ficava 5 minutos procurando, 10 segundos pra matar e começava de novo.
É, e numa época que era pro modem, cada minuto era cobrado, né, cara? Isso te dava um pouco de ódio. E outra coisa legal é que também tinha o co-op já. Podia jogar em co-op com teu amigo, que eram os dois, jogava o jogo normal, né, mas nas fases normais contra a máquina. Só que era assim, não tinha arma dobrada, munição dobrada, o que foi, era a mesma coisa do jogo padrão. Tá. Por exemplo, o cara pegou a shotgun na primeira fase, te fudeu, cara. Você caminha muito pra achar uma shotgun de novo. Tipo, meu, vem cá, corre aqui que dá pra destruir uma parede. Aí o cara vinha e destruía pra tu poder passar.
Uma coisa que eu achava foda disso, né, cara, a quantidade de segredo que tinha nas fases, né, cara. Você sempre era recompensado, assim, por explorar, né, velho. Tinha muita coisa.
Mas é aquela coisa que a gente odeia, né, que chega no final da fase, você descobriu 2 de 30 segredos da fase.
Sempre. É. E outra coisa foda disso de você explorar é que você sempre encontra 1 milhão de easter eggs, né?
Não, esse jogo, ele é recheado de easter eggs.
Eu acho que, inclusive, essa é uma das grandes novidades do Duke Nukem, né? Que, primeiro, ele trazia muito humor, né, cara? Tipo assim, eu até critico o humor de Duke Nukem e essa tentativa dele de colocar coisas sexuais, assim, sabe? Pra criança de 13 anos, sabe?
É o tipo de humor adulto que só a criança de 14 anos acha graça, né?
Exatamente. Que adultos são, isso vai ficar dando dinheiro pra prostituta não responda, né? São foda. E essa é outra coisa, né? Milhares de referências à cultura pop, a filmes, a outros jogos. Né?
E é muito engraçado que eles fazem muita referência a filmes. Principalmente a filmes é o que tu mais encontra, assim. Por exemplo, na terceira fase do jogo, tu entra numa das celas, tem um pôster de uma mulher de biquíni. E aí, se tu chegar no pôster e tentar abrir ele, ele abre e revela um túnel. E isso remete àquele filme Um Sonho de Liberdade, onde os caras cavavam um filme pra fugir da prisão e escondiam com um pôster de mulher. Tá. E é o mesmo pôster do filme, entendeu?
Olha só, cara.
Aí, por exemplo, num dos mapas, que é numa fábrica, se tu subir com... aí tem que ter o jetpack, pode subir o duto inteiro, sair voando pra um asteroide pra fora da base, e aí tu encontra uma cena de um cara vestido de Stormtrooper do Star Wars, né, sem uma das pernas, assim, ele tá todo decepado, na verdade, ele não tem uma das pernas,
pendurado de cabeça pra baixo
e sem o capacete, e é o Luke Skywalker.
Isso, muito bom.
E claro, tem uma que tem um elevador, embaixo do elevador colado no chão, com a metade só da cintura pra cima, do Exterminador do Futuro. E aí quando tu chega, ele fala, Terminator.
Exterminado, né?
Muito foda. Várias referências. Indiana Jones, tem uma hora que tem uma cachoeira. Tem uma cena do Indiana Jones com uma lança cravada no peito morto. Tem um lugar que tu acessa, tu chega na ponte de comando do Star Trek.
Tem uma também do Darth Vader. Tem uma que você encontra o Space Marine lá do Doom. Cara, cheats, assim, me incomodava um pouco, porque o jogo original, no encarte dele, vinha os cheats todos.
Ah, fica cornolho.
Mas, cara, isso me dava raiva, porque eu nunca aproveitei o jogo por causa disso. Eu sempre ia jogar, e aí eu fazia cheat de atravessar a parede, tipo, pra fase, tipo, sabe?
Tô até raiva de você, eu não jogo.
Ah, cara, mas ele te fala assim, jogue esse jogo sem cheat. E aí, do lado, ele te fala, use cheats.
Cheats é legal.
É impossível, cara. Só terminei, todos não terminei. Ele foi com cheat, cara.
Do Grug 3D, ele ainda está sendo mantido vivo, né, pela comunidade de fãs, assim, que criaram vários pacotes de texturas, né, de alta resolução, transformando os inimigos, os objetos todos em 3D real, né, aquele e-duke, né, e você baixa o pacote e de graça, né, caso você tenha o jogo original, claro. E aí tem até suporte pra mouse, funciona direitinho como nos jogos reais mesmo. E vale muito a pena jogar, né, cara? Muito bom o jogo ainda, muito divertido. Claro, né, tem aqueles milhões de coisas que não se vê mais em jogos, tipo, não faz diferença você atirar no pé ou na cabeça do seu inimigo.
Ou beber água da privada.
Mas, Pablo, e as versões do jogo? Esportes.
Caralho,
tem
cara.
Muita coisa, né, velho?
Esse jogo, ele é o rei dos esportes, né?
Cara, é bizarro, porque eu tenho a sensação que, tipo assim, vamos criar um Duke Nukem novo. Não, vamos portar ele pra mais alguma coisa.
Tem várias coisas que eu vou falar que não são portes, eles são expansões e muitas delas porcas mesmo, né? Atomic Edition, que na verdade ela só tinha uns mapas a mais e meia dúzia de arma a mais também.
É, essa que eu tinha.
Plutonium Pack, que era também a mesma coisa.
E sabe o que eu acho bizarro? Duke Nukem, depois que ele virou essa imagem do cara de óculos escuros e tal, existem 3 artworks dele no mundo inteiro. Inteiro, velho. Você nunca vai ver nenhum outro artwork. Tem aquele artwork dele em cima dos monstros, atirando, assim, que é a capa do Duke Nukem 3D. Tem o artwork do Duke Nukem Zero Hour, que é ele com aquele casaco e o chapéu de cowboy. E uma do Duke Nukem Forever, olhando pra tela, assim, mais perto, assim, com Las Vegas destruído no fundo. Só essas três, velho. É bizarro isso.
Sim, essa capa se repete pra todos os 50
todos.
Jogos.
Bom, outras versões que ele teve, né, foi o Duke Nukem Total Meltdown pra PlayStation, port muito bom do Duke Nukem 3D, com a diferença que ele vinha com 6 levels adicionais.
O legal desse Total Meltdown é que, ao contrário da versão de PC, que as músicas são em midzinho, né, todas as músicas deles são MP3 mesmo. MP3 não, né, áudio mesmo.
Ah, legal, com qualidade
então,
CD bom.
Bem melhor, é. E a trilha do Duke Nukem é fantástica, né, excelente.
Saiu o Duke Nukem Advance, que era a versão pro Game Boy Advance, né, que foi foda, cara, porque ele era um Duke Nukem igual a do PC pro Game Boy Advance, né, aqui você vê a qualidade da produção deles, tu olha, os gráficos estão realmente bons. Duke Nukem 64.
Ah, merda, eu joguei.
É, um port pro 64, né. O 64 tem que rir um pouco dele, porque como sempre sai da Nintendo, a Nintendo tem que fuder o que ela pode, o máximo. É, Nintendo é uma filha da puta. Então, assim, ah, cara, eu não vou fazer um Duke Nukem pornográfico no meu. Não tem nenhuma prostituta no jogo. A fase que é o Red Light District, né, eles renomearam pra Gun Crazy, pra não ficar mais novo.
Cara, não é Duke Nukem.
As putas, os strip club lá, virou lojas de armas. O Duke Nukem, ele não falava metade dos palavrões que ele falava, né.
You are ugly.
Ele não usa mais esteroide, ele usa vitamina X.
Vitamina.
Só falta aparecer o Duke Nukem comendo pepino e dizendo, crianças, comam vegetais, me dá força. O Duke Nukem, assim como uma leva de jogos, ele foi proibido no Brasil. O motivo foi porque em 3 de novembro de 99, teve aquele Matheus Meira, pra quem não se lembra, aquele estudante maluco que entrou dentro de um cinema com uma metralhadora e saiu fuzilando o pessoal em São Paulo.
Que ótimo, né, velho? Muito bom.
Ele tinha, pô, cinema, né? Então, o Duke Nukem tem cinema, tem metralhadora.
E sabe o que é foda disso? Eles falam que Duke Nukem é um jogo onde você chega com armas dentro do cinema e atira na plateia que estava assistindo o filme.
Eles nunca jogaram Duke Nukem.
Caralho, como é que eles têm coragem de falar isso, velho? Como assim, tipo...
Sabe qual é a vantagem? Ah. Na época que essa porra saiu, cara, que bom, velho, meu pai é a cabeça aberta. E ele chegou na hora e falou assim, olha só, essa porra não tem nada a ver e me botou pra jogar o jogo, tá ligado? Pra mostrar que não tinha nada a ver, meu.
Mas aí, o mais idiota foi o seguinte, eu saí procurando tudo sobre o infeliz, que é o máximo, né? No Brasil eles viram celebridade, o cara tem até a página na Wikipedia. Mas, enfim, ele matou no meio daquele clube da luta, que é extremamente violência. Teve vários casos na França, teve gente que se matou por causa disso. Nos Estados Unidos, teve uma gurizada de 15 anos que fez um clube da luta. Uhum. Teve um cara que matou 4 pessoas e se suicidou depois por causa do filme. E aí eu tava lendo, quando o cara falava do filme, ele disse que escolheu fazer esse atentado durante o filme, justamente porque ele sabia do tema do filme. Uhum. Eu não me lembro de clube da luta ser proibido.
Pois é, né, cara?
E é muito engraçado que aí encontram na casa do cara uma coisa assim, isso é efeito da droga. Eu não sou assim, claro. Aí a droga é o quê? O Duke Nukem, né? Só pode.
Claro, é óbvio, né?
Outra coisa. E aí bota a culpa no jogo, quando tem um cara que era estudante de medicina, viciado em cocaína, foi encontrado 37 saquinhos de cocaína na casa dele, tá?
Caralho.
Além disso, o cara, ele tinha que frequentar psiquiatra, porque ele tinha problemas mentais, eles tomavam remédio forte pra isso. Ele disse que matou as pessoas pra conseguir parar as vozes que tinha na cabeça dele.
Caralho, velho.
Ele quase nunca saía de casa, não atendia porteiro, e aí uma vez ele bateu na casa do porteiro às 13h30, quase 4 horas da madrugada lá, pedindo a chave da caixa da luz do edifício, porque as vozes estavam vindo de lá, e ele queria abrir e quebrar tudo. E
caralho!
Ele quebrou o vidro da porta do hall, do prédio, a cabeçada pra dizer que as vozes tinham que morrer. E aí a culpa é do Duke Nukem!
Como assim,
cara,
né,
faz todo sentido a culpa ser do Duke Nukem. Depois
é
disso.
Lógico. As vozes que ele ouviu, com certeza, no mínimo, eram do Duke Nukem.
As vozes falam, come get some.
Seguinte, né, outro jogo aí na Engine Build, né, que é o Shadow Warrior, que eu também tive, olha que bonito. Mas dessa vez porque saiu em revista, né, acho que muita gente teve.
Não. Ah, eu tive.
Eu não tive, cara, eu fui que não joguei essa porcaria.
Esse é outro que eu não consegui jogar, eu acho que era muito burro pra jogo de FPS, não sei.
Ele começa a ser engraçado pela capa, né, cara. É o Duke Nukem em versão ninja.
É exatamente o Duke Nukem, né, velho, na mesma posição. Como assim, cara?
Cara, deu certo, né, então...
Palmas, né, muitas palmas pros designers da...
Pro designer, né, cara.
É, único.
Caraca, velho.
Shadow Warrior, ele foi considerado assim o sucessor espiritual do Duke Nukem. Aliás, como a gente disse, né, é o Duke Nukem, só que com espadas.
Exato.
Até porque a engine é a mesma e o sarcasmo também.
É o Duke Nukem chinês, né? O japonês, sei lá, pô. Ele faz as mesmas piadinhas, sabe? Faz comentáriozinhos engraçaralhos, uhum. Tudo uma coisa. O engraçado é que ele é um ninja, né, velho? Só que, tipo, ele usa machine guns, faz piadinhas, abusa sexualmente.
Desde sempre o conceito de ninja, ele é muito obscuro, sabe? Na mídia. É. Não é possível,
eu,
cara,
acho que, na verdade, ninguém sabe o que é ninja. Então, cada um tenta dar sua interpretação, né?
E sei lá, sabe? Ninja não usa katana, não.
Esse não, katana não, cara. Que usa katana é samurai. Samurai, ninja usa uma... né,
o protagonista é o japonês Luang. Não é um chinês.
Caralho, ele é japonês. Tá zoando com a minha cara.
Bom, o que eu encontrei, ele é japonês. Tanto que ele tenta salvar o Japão.
Tá que quer, tá que quer, cara. Velho, que porra é
um bom
esse,
motivo,
velho?
Ele tenta salvar o Japão do japonês, cara.
Ele não é chinês, cara. Luang.
Não, ele é chinês. A cara dele é chinesa. Barbinha de pai mei dele, porra. Como assim?
Ah, mas você sabe, né? Oriente é a mesma coisa.
Tu acha que alguma vez o Scott Miller foi pro Japão pra saber como é que era?
Cara, como assim,
ele chegar e falar assim, ó, vamos fazer um jogo sobre um ninja, tá? Ele vai ter uma espada e tal. Aí falou, ah, beleza. Aí o cara da arte foi pra um lado, o cara fazer um jogo foi pro outro, tá ligado? Aí quando eles se juntaram, olha que arte que eu fiz. Cara, era pra ser um japonês, tá ligado? Ele falou,
mas isso não é a mesma coisa?
É. Tem uma pergunta aqui no Fórum da Third Realms, se o Luang é japonês ou chinês?
O Bela é coreano e acabou com isso.
Ele é japonês ou chinês? Aí o cara respondeu, asiático. O Luang, ele é um Shadow Warriors do português Guerreiro das Sombras, né? Vou dizer assim. Que não é nada mais do que um ninja assassino em missões de paz.
Caralho, que ótimo, né? Nada melhor pra trazer a paz do que degolar inimigos com violência extrema, esquichando sangue pra parede.
Não, né? Enquanto abusa sexualmente de mulheres.
Exatamente, faz piadinha sobre isso.
Aí o mestre dele tava usando as artes malignas pra invocar demônios e tentar dominar o Japão. E você, como um ninja assassino pacifista, não pode deixar isso acontecer,
né? Chamou agora, né, cara?
Cara, é mais um FPS, sabe? É totalmente do Kenuken com outra skin. É muito igual, cheio de sacanagem.
Caralho, velho, esse cara é muito chinês. Não aconteceu isso não, velho.
O jogo,
tá indignado, cara.
Você encontra várias fotos rentais, assim, sabe? Jogadas na parede. Mulheres, assim, no estilo rentai, assim. Tem até um vídeo aqui.
Estilo anime, né? Assim,
é. E, cara, tu encontra uma mulher dessa, aí tu fica apertando o botão de ação em cima dela, aí tu fala uma sacanagem pra ela, ela fica puto e dá um tiro, sabe? É. Ela puxa uma luz, nada, ela tá nua.
E o pior é que é, tipo, totalmente fora do estilo visual do jogo, né, cara?
Finalmente, uma
e você contar que é fora do contexto, né?
Tem um cadáver e aí tem uma menininha sentada no chão.
Chorando
pelado,
do lado,
né?
Mano, banho. Cara, isso é a pior coisa do mundo, cara.
Caraca, e aí, tipo, ele encontra uma Lara Croft acorrentada no lance de aula, depois tem uma outra foto da Lara Croft com olhos de anime, com a roupa toda rasgada, com a perna aberta.
Pois é. Tem os coelhinhos também que você encontra no jogo. Tu olha dois coelhinhos assim, né? Aí tu vai lá, mata uns bichos aqui. Aí quando tu olha de novo, cara, tem 300 coelhos na tua tela, sabe? Aí tu percebe que um coelho tá em cima do outro, fazendo um movimento estranho. E do nada, parece um outro coelhinho. Mas assim, o jogo, eu acho que a parte mais legal dele, assim, são as armas, né? Tipo o Duke Nukem, que trouxe aquelas armas bem diferentes. Cerca de 10 armas, né? E assim, mas são duas, assim, que acho que mais me chamaram a atenção, que são a Guardian Head e a Reaper Heart.
Ah, sim. Não, nada supera em criatividade, né, velho? Você pega uma cabeça decepada de um inimigo.
Tu atira três tipos diferentes de tiro com ela, cara.
Dependendo
você
da
mete
posição
três
do
dedos
dedo,
no
né?
cérebro dele, né? E dependendo de qual dedo você aperta, o tiro sai diferente.
Pois.
E o Reaper Heart, que é o coração de um inimigo lá que tu pega, você conjura um inimigo idêntico a ele pra te ajudar.
Legal.
Tem veículos, né, cara? Com os tanques pra você controlar.
Ah, tem, é. Tá, esse passo até interessante, assim, bem diferente. É. Eu joguei na época, acho que me diverti até, apesar de que eu era uma criança de 13 anos e a pornografia de 13 anos.
E a violência e toda essa porra toda, né?
Só um pretexto mesmo pra fazer o FPS, com o chefe gigante, armas estranhas.
Eles tinham que, pelo menos, pesquisar o que é um ninja, velho. Tudo bem que não tinha Wikipedia naquela época, mas, porra...
O que é um japonês, né?
O que é um japonês, né, velho? Onde fica o Japão? O que é um japonês? O que é um chinês? E olha que coisa bonita, né, cara? Shadow Warrior foi o último jogo que a 3D Realms desenvolveu sozinha, né? Por toda a sua vida. Faz 12 anos que ela não solta nada que tenha se desenvolvido 100% por ela, né? Mas, enfim, então vamos falar dos outros jogos do Duke Nukem, né? Mesmo os que não foram desenvolvidos pela 3D Realms, só pra vermos a jornada desse nosso herói ou anti-herói.
A jornada ladeira abaixo.
Ladeira abaixo, antes da gente chegar no Duke Nukem Forever, né?
Duke Nukem Time to Kill, né? Cara, foi um jogo lançado em 98, exclusivo pra PS1, produzido pela N-Space e publicado pela 3D Realms. E, cara, o jogo não tem história. Aliás, o que se pode chamar de história é algo que é todo explicado por uma cutscene horrível, graficamente, que mostra o Duke numa boate striptease, quando é aberto um portal trazendo javalis, que é os padrões, né? Uhum. Assim, cara, o legal da animação é que os javalis transformam a moto dele numa bicicleta rosa, tipo criança.
A única coisa legal do Time to Kill pra mim é que qualquer botão que você apertar, o Duke Nukem fala alguma coisa engraçaralha.
Ah, é, pode ser. É bem legal nele.
Cara, o Duke Nukem, você vê que ele não faz nada além de ir pra bares e striptease, né?
Ah, que mais ele faria, né, cara?
O jogo, ele se passa, graças a esses portais, em vários lugares do mundo, em várias épocas também. Uhum. Como Roma Antiga, Europa Medieval, Velho Oeste e Los Angeles.
Caraca, achei que isso era o Zero Hour, enfim.
Não, cara, o Zero Hour é praticamente a mesma coisa.
Que merda.
Graficamente, o jogo é muito ruim. 99, né, já tinha muita coisa melhor do que ele. Ele é muito diferente dos outros do Duke Nukem, porque o Time to Kill, ele é em terceira pessoa. É. Já inova e, na minha opinião, estraga.
Ah, é, tenta ser meio que um Tomb Raider, alguma coisa assim.
Exatamente, ele lembra muito de longe, assim, o Tomb Raider.
Ai,
muito
bem claro. De longe.
Nem se compara, foi esse Zelda com ele. Ele é muito maior.
É verdade.
Assim, eu joguei na época, né, pra PS1, né? Joguei de novo pro cast e, putz, é muito ruim. A movimentação é ruim, o jogo é muito repetitivo. Em cada época, você se depara com os mesmos javalis, assim, só que vestidos com roupas da época. Uhum. Aliás, isso pra mim foi muito ruim, porque até você, como Duke Nukem, também fica com roupas da época, tipo chapéu de cowboy, toga.
Que toga, que merda, velho.
Novidade, assim, né? Acho que ele tinha um deathmatch, né? Que você tinha dois jogadores com split screen. Tinha umas 10 armas, assim, além do jetpack que eles mantiveram. Mas é isso, cara.
E você tava querendo pegar essa moto de volta?
Sim.
Que bonito, ah, velho. Que ótimo.
Se você olhar o site da 3D Realms, cara, você vai ver que exatamente esse é o motivo. Ele tá puto que transformaram a moto dele.
Enfim, então em 99 do que no Zero Hour.
Eu de novo. Combo. Ele foi um jogo lançado em 99 pra 64, praticamente um ano depois do Time to Kill. E, cara, déjà vu total. Que, apesar da história ser bem diferente, a ideia é a mesma. Do que no que viajando pelo tempo em terceira pessoa.
Caralho, como assim, né, cara? E desenvolvido por uma empresa diferente.
Era que eles aproveitaram uma franquia que deu dinheiro, né, cara? E acharam que tudo que eles iam lançar ia fazer sucesso.
Bizarro a ideia do tempo, né, cara? É ter repetido, será que...
Ah, exato. Talvez o Zero Hour, ele tem uma história, porque o Time to Kill não tem, né?
Sim, mas a história do Zero Hour também não ajuda muito, não. O Duke Nukem é convocado pelo governo pra combater uma ameaça alienígena e recebe uma mensagem dele mesmo no futuro, dizendo que ele tem que dar um jeito nisso, pois no futuro os alienígenas ganharam.
E mais engraçado, tipo assim, ele é convocado pelo governo, né? Você imagina vários presidentes na ONU, assim, é, galera, não dá mais, o exército de todos os nossos países juntos não vai dar conta do recado, é hora de chamar o Duke Nukem.
É, mas é tipo assim,
vermelho,
né, cara? Bom, nesse jogo você tem quatro mundos, né, assim, que você praticamente joga, que é o futuro pós-apocalíptico, o Velho Oeste, de novo, e a Era Vitoriana em Londres. E, claro, o presente, né? E cada uma dessas épocas, elas restringem as armas que você usa. Também, claro, o tempo que você tá tematiza novamente as roupas, o que é ridículo pra um herói modafoco igual ele, né? Mas nesse jogo, assim, ele traz muito mais armas. Ele tem mais de 20 armas diferentes, um modo multiplayer pra quatro pessoas, aproveitando, né, 64 por dia, vamos jogar. Cara, eu acho que o final é até pior do que o do PlayStation. Você sai andando e começa a soltar fogos.
Hã? Como assim?
É, 4 de julho?
Cara, não sei, do que no que ganhou, soltar fogos.
Então, em 2000, Land of the Babes, outro jogo da N-Space.
Land of the Babes é a comprovação científica de que Duke Nukem não deve ter história. Quiseram colocar uma história, mas aí eles fizeram esse jogo, cara. Pra começar, a capa. Tem o Duke Nukem e três mulheres com armas. Aí tá escrito, One Man. One mission, 1 million babies.
Já vale a compra, cara.
Com certeza, né, cara?
Cara,
esse é o apogeu do machismo, né, do Duke Nukem, cara. Eu acho que depois disso, se ele tentar ir um pouco mais machista, ele vira feminista.
Não, dá a volta.
Dá a volta. O jogo começa bem parecido com Time to Kill, né? Ele tá lá numa boate. Claro, só tem ele de homem ali na boate. Várias mulheres em volta dele, alisando ele como se ele fosse o único homem do mundo. Mas ele não é ainda. E aí abre um portal, sai aqueles porcos policiais, né? Começa a atirar em tudo. Tem uma mulher do futuro, né? Junto com esses porcos. E ela falando que no futuro os aliens dominaram o mundo, mataram todos os homens e capturaram todas as mulheres. Mas por incrível que pareça, eles capturaram todas as mulheres gostosas. Não. As mulheres feias sumiram, cara. Sumiram.
E o melhor de tudo é que essa mulher é uma membra da resistência unificada das babies, sabe? Das gatas, das gostosas.
Elas se denominam babies, cara. É Ai, e aí, a história é o quê? Você vai pro futuro, né? Pra exterminar esses aliens, porque eles estavam com algum plano maligno. E é muito estranho, porque tem um monstro, né? Pegando mulher e ela, ah, socorro, Duke, socorro. Você mata ele, ela, ah, obrigado. E começa a andar assim, sabe?
Esse também é em terceira pessoa, inclusive deve ser a mesma engine do Time to Kill.
Com certeza, é aquela mesma coisa, é Lara Croft. A coisa que ele inovou dessa vez, teve uma mira, né? Você pode trancar a mira em um inimigo. E no final, você consegue matar o último chefe, né? E aí, como todos os homens acabaram, aí ela aparece lá na Casa Branca, né? Várias mulheres indo sim. Uma máquina que passava um raio sobre ela assim, ver se ela é aceita ou não, né? Ah, ela é bonita, ela é feia, e dá uma senha pra ela, tanto que a senha que a mulher pega é 169, abre a porta do Duke, assim, né, todo de roupão, pega ela, beija e fecha a porta. E depois a gente tá lá, programa de repovoamento do Duke Nukem, né, tipo, ele sozinho vai repovar o mundo.
Que medo, ótimo, cara. Né, vejo feministas queimando esse jogo.
Aí que tá, não precisa ter história, porque se tiver uma história pra fazer isso...
Não faça, né? E aí a gente chega em 2002, né, temos o último jogo do Duke Nukem lançado na história da humanidade, o último jogo original, pelo menos, né. Lançado em maio de 2002 e foi desenvolvido pela 3D Realm, só que em parceria com a Sunstorm, né? Elas desenvolveram ali em conjunto, né? Duke Nukem Manhattan Project. E é um jogo que volta às origens. Ele não é primeira pessoa nem terceira pessoa, estilo Lara Croft, né? Ele é um jogo de plataforma em 2.5D. Não é sequência direta de nenhum jogo, mas sei lá, sabe? Se fosse pra adivinhar, eu diria que é a sequência do Duke Nukem 2, porque é muito semelhante tanto o desenho vilão quanto a jogabilidade e tal. Por incrível que pareça, é o meu jogo favorito da série, sabe? Eu firo ele até com o 3D. Foi o que eu mais joguei, assim. E ele chegou pra mim numa época que jogos simples, sem pretensões, tava fazendo falta. E ele chegou
aí... Sem história de repopular o planeta Terra.
Cara. E tipo, sabe, quem se importa com a história, quem se importa com a exploração, jogabilidade complexa, foi um jogo que você segue em frente e sai matando. E tem uma jogabilidade muito satisfatória, tem inimigos variados, tem bosses muito divertidos, assim. Então, cara, é um jogaço, assim, de plataforma mesmo, com várias armas, muito sangue, e gráficos bem legais em 3D, assim. Tem a o humor do Duke Nukem, não se pretende a ter uma história, sabe? O jogo começa com você num discurso do presidente lá e do nada caem uns aliens e vocês saem matando sem explicação, entendeu? Muito bom mesmo, recomendo demais, ele foi muito bem avaliado, só que vendeu muito pouco. O Duke Nukem já tava bem desacreditado nessa época.
É, não é à toa, né?
Também. É, cara.
Era um joguinho realmente muito legal, cara. Eu vi há pouco tempo aí, agora pro cast, cara, bem diferente mesmo do que a gente tava acostumado, né?
Bom, então assim, Through the Realms tava aí, né, com seus joguinhos desenvolvidos, muito mais jogos publicados.
Os Duke Nukem, né, cara? Remake aí, o esporte.
Mas olha só, como os jogos publicados, ela ainda teve muito dinheiro aí com os dois Max Payne, né? Que ela publicou os dois. Olha que fantástico. Que foi o que manteve ela viva aí nos anos 2000, né?
Só Max Payne um vendeu mais que todos os jogos deles juntos.
Pois é. Eles estavam desenvolvendo Prey também, né? Prey foi um daqueles jogos que ficou em development hell, que nem o Duke Nukem Forever. Desde 95, só foi lançado em 2006, né? E só foi lançado quando a 3D Realms falou assim, não vamos desenvolver ele mais, né? Caraca, velho, deve ser um inferno o 3D Realms, né, cara? Eles não devem fazer nada, eles devem ficar jogando World of Warcraft o dia inteiro. Só pode.
Eu acho que eles ficavam vendo pornografia, né?
Porque... Né? Eles deram o jogo pra Human Head Studios, né? E esse jogaço, né? Prey, um jogo ótimo. Saiu aí em 2006 e também deu uma certa vida extra aí pra 3D Realms. E só, né? Acabou. E vamos falar agora então do Duke Nukem Forever, né?
Forever. Começou, sei lá, foi em 97 que foi anunciado.
Foi, primeiro, abril de 97. Olha só, um ano depois do Duke Nukem 3D, cara. Olha quanta coisa passou desde aí, cara. Ah.
Você, cara ouvinte, você mesmo, você, não tava nem nascido.
Demorou mais de 10 anos pra ficar pronto, não ficou.
Não ficou.
Ele passou por mais engine do que, sei lá, eu troquei de carro.
Cara, é muita troca de engine, não tem condição, velho. Ele primeiro foi da engine do Quake 2, aí depois ele foi pra primeira engine do Unreal, da Epic. Porque depois ele foi pra engine do Unreal Engine 2. Aí eles criaram um engine baseado na
Unreal 2.
Na Unreal 2. E aí foram modificando essa engine. Cara, velho, 12 anos, velho.
Você acha que eles estavam querendo lançar mesmo, velho?
Não, não sabe o que eu acho, velho? Eu acho que Duke Nukem Forever é a maior tramóia pra desvio de dinheiro da história, sabe? Uhum. O pessoal lá tava financiando que a gente vai fazer esse jogo, né? Vai ser um sucesso fantástico. Não,
e o foda é que aí, tipo, de tempos em tempos, eles liberavam uma imagem vagabunda, sei lá, tipo, uma coisa esfumaciada pra dizer que, olha, que ainda tá em produção.
Você vê imagens de Duke Nukem Forever quando o Half-Life 1 era gráfico bom, sabe?
É. A grande pergunta que fica no ar é o que eles fizeram nesses 12 anos.
O que, velho? O que eles fizeram? Que? 12 anos, velho. Eu criaria. Em 12 anos eu criaria um jogo.
Não, sabe o que é foda? Porque eles não fizeram algum jogo nesses 12 anos.
É, não fizeram.
Não fizeram nada. Não,
e o mais idiota...
tava acontecendo lá.
Desculpa, em 98 e 2001, durante as entregas, eles ainda divulgavam trailer. Na de 2001, eram os aliens invadindo Los Angeles e o cacete, quer dizer, tipo, eles ainda se prestavam pra mostrar, olha, alguma coisa tá acontecendo, sabe?
Não, sabe o que eu acho bizarro? Tipo, vamos imaginar, cara, a 3D Realms tava lá publicando os seus jogos, né? Só que, cara, ela tinha também um departamento de desenvolvimento de jogos. Ou seja, todo dia iam lá desenvolvedores, sabe? Programadores, level designers, artistas, designers, sabe? Testadores, tudo. E entravam num escritório. O que eles faziam? O que? Eles não estavam desenvolvendo
eles
nada.
Eles riam, cara. Eles riam, mas como Deus, assim, tá ligado? Da cara da gente. Assim,
12
olha
anos só. Ganhando salário, produziram nada, cara. Uhum. Nada.
É, não dá pra entender o que eles fizeram naquela sala. Será que eles realmente tinham uma sala? Será que não eram empregos fantasmas?
Caralho,
que ele tava dando
velho.
Pra parentes?
Bizarro.
Que tava ganhando dinheiro?
Deve ser por isso que eles são tão felizes nessa foto, né, cara?
Pô, os melhores 12 anos da minha vida. Não fiz nada.
Né, mas tu viu que o mais engraçado disso é o seguinte, cara. Em 2001, durante a E3, começaram a ficar preocupados e aí os jornalistas foram em cima do George Brossard, botaram ele na parede, não tá? E aí, afinal, quando é que Duke Nukem vai sair? E aí ele me solta e diz assim, Duke Nukem Forever vai sair quando estiver pronto. É. E cara, isso virou uma frase slogan, se tu entrar no Kotaku, tu entrar na GameSpot, tu vai ver que a maioria botou a data de lançamento, de vez de botar ser anunciado, o que for, botou quando ficar pronto.
É.
E aí a coisa chegou, eu me lembro, em 2006, eu tava vendo as notícias antigas, a coisa começou a ter uma repercussão grande, foi quando a Take-Two entrou na parceria pra continuar o jogo e ela investiu $500 mil pra conseguir lançar essa porra uma
caralho,
vez na vida.
Velho. Tinha gente financiando mesmo, né, velho? Olha, oh, caralho, onde foi esse dinheiro, cara? Onde tá?
Cara, quem queria lavar cara, dinheiro, puta, né, cara? Quem queria lavar dinheiro falava, vou investir.
Caraca, em puta e cocaína, né?
Esteroide. Gastava em puta e bebiam água de privada. E eles não fizeram porra nenhuma, né, cara?
Caralho, é engraçado que aquela revista Wired, sabe? Todo ano ela dá o Vaporware Awards, né? Que é o prêmio pra anúncios, assim, não só de jogos, né, de software, de hardware também, que, né, Vaporware, né? Que, tipo, fala que vai sair, não sai, cadê essa porra? E aí, em 2000, Duke Nukem Forever ficou em segundo lugar. E aí ficou em primeiro lugar em 2000 e 2002. E aí, em 2003, eles deram o Vaporware Lifetime Achievement pra Duke Nukem Forever. Pra não ter que premiar ele em 2004. Em 2004 não apareceu. Só que aí, em 2005, 2006 e 2007, ele ganhou de novo, primeiro lugar. E aí, em 2008, eles falaram, né, ah, cara, cansou, né, essa piada perdeu a graça já. Só que aí surgiram as imagens filmadas com a câmera de mão, sabe, do cara jogando na 3D Realms, naquele J.C. Hall show lá, e venceu de novo, primeiro lugar, em 2008,
cara. Você vê como é que o jogo era foda, que ele ganhava prêmio sem nem ter sido lançado.
Pois é, e cara, sabe o que é mais bizarro? Quem jogou o jogo disse que tava foda, sabe, esse Jason Hall, do J.C. Hall, que também é da One Up, né, ele disse assim, esse talvez seja o único jogo da história que vale a pena esperar 12 anos.
Aí vem a pergunta, o quanto que eles pagaram pra ele?
É, olha o quanto que eles receberam pra poder fazer o jogo que não estavam fazendo.
Né? Achei muito engraçado o Yats falando disso. Cara, o Yats é demais. Ele disse o seguinte, eu espero que a 3D Realms saiba que se esse jogo não for a maior contribuição à cultura humana da história e a cura pra pelo menos um tipo de câncer, eu e todos os críticos do mundo vão serrar as bolas dele fora.
Genial, mano. Agora, há um mês atrás, teve o último grande anúncio do jogo, olha, antes da falência, né, da 3D Realms. De novo, o George Broussard, cara, ele é o porta-voz do inferno, né? Ele sempre falava as coisas e só dava merda no cu dele, ele tava rindo até
cara,
hoje.
Cara, esse cara, né, velho, como que ele vai ter credibilidade na vida dele, pro resto da vida, né?
Ele, cara, ele não nem te daria.
Ele deve ter dinheiro, ele deve ter dinheiro, então pra que credibilidade?
Ele mandou uma mensagem no Twitter dizendo que faltava muito pouco pro Duke Nukem Forever ficar pronto. Que
é,
faltava,
só mais 6 anos. Só.
Faltava terminar 71 tarefas pra concluir o jogo. E aí ele disse que a lista total das tarefas beirava entre 800 a 900 tarefas, e que agora só faltava 71, que tava muito próximo da finalização. E aí, não, um mês depois, faliu.
Ele deve ter feito isso só pra ação subir, né? Não, vai sair do Knuck, vai subir as ações. Ele pegou e vendeu tudo porque ele estava falindo.
Exato.
Verdade. Mas olha só, cara, o bizarro é que Duke Nukem Forever, ele não foi cancelado, né?
Ninguém falou do cancelamento dele oficial, né, cara?
Ah, Take-Two ainda tá com os direitos de publicar, tipo, não largou ainda, tá faltando alguém, né, uma equipe pra desenvolver e alguém pra financiar. Então,
ah, vai aparecer rapidinho, bando mafioso.
E aí é isso que no dia 6 de maio, por falta de financiamento, né, de quem mais ia financiar? Velho, o que que eles fazem lá, velho? Como assim, velho? Param de financiar a Twin Helms e ela fecha, né? Fechou.
Não, cara, é porque ninguém se deixa enganar por 12 anos, né, cara?
Mas existe a especulação de Fort TV e da EGN, né?
É, que seja um viral, né, cara?
Eles acham que, na verdade, toda essa história de fechar seja um marketing viral. Cara, mas eu também não consigo acreditar muito nisso, porque eles fizeram um marketing viral por 12 anos, né, cara?
Mas, e aí, eu acho que foi cimentado mesmo, que tava falando sério mesmo, quando apareceu aquela foto, né, na página principal do site, as pessoas lá de dentro mesmo disseram, não é viral e tal. E vários dos desenvolvedores que tinham blogs particulares anunciaram que estão procurando emprego, né? Ou seja...
A Twin Realms é tipo aquele cara que não sabe a hora de parar de fazer piada, tá ligado? Ele tá contando piada enquanto o mundo já tá sério. Assim, parou de rir.
Todo mundo lá rindo ainda, né? Rolando no chão.
Mas chega num ponto que ele já não sabe mais das piadas, tá? Ele fala assim, tá? Aí fui eu e o André... Ai, não, contei o final, tá? Perdeu a graça, eles se perderam no meio das piadas.
Exato. No final das contas, vai aparecer o Master Chief, vai tirar o capacete e tá o Duke Nukem lá de trás.
É, falou assim, ah, viu, o Duke Nukem Forever tava aí o tempo inteiro.
Enfim, né, cara, essa é a historinha da 3D Realms, uma empresa com uma história conturbada, né?
Feliz, eu diria.
Feliz, né, cara?
Com muitos jogos e poucos bons.
É, muitos jogos, poucos bons, muita cocaína, muitas drogas aí no meio, né?
Tá
muita
pornografia.
Foi importante pra indústria, teve seus pontos altos, seus auges.
Cara, só pelo Duke Nukem 3D já vale a pena.
Mas, enfim, e é isso, né, vamos torcer aí pro que Duke Nukem Forever não tem um destino for never, né? Ou whenever, ou whatever.
Sim, cara. Claro.
Cara, até Chinese Democracy saiu, velho. Como assim? Cadê
Duke Nukem verdade, Forever, né? Terra.
Se Chinese Democracy saiu, por que não Duke Nukem Forever?
Cara, não, só por que Duke Nukem Forever pode sair? Porque senão não vamos ter mais motivos para viver, cara. O que a gente vai esperar depois de Duke Nukem Forever?
É.
Tá, então é isso. Mandem seus e-mails, comentários. Até semana que vem, então. E game over.
Mais nada mais.
Shake it, baby. Wanna dance.
No maíz, na do maíz.
Vocês viram isso? Vocês viram esse acontecimento fantástico?
O que é?
A 3D Realms não fechou!
Eu falei, cara. Eu falei.
Nós, e nós falamos ainda
da
e nós
puta,
comentamos
cara.
Ainda sobre isso. Cara, mas era a IGN e a GameSpot que estavam sondando já que não ia fechar. Isso é campanha publicitária.
Mas
velho.
Não é viral. Olha só o que aconteceu. Tiveram lá os rumores, né? De que ela fecharia. Depois teve a foto do grupo indo embora. Mas foi isso. Tipo, o grupo foi demitido. A empresa mesmo nunca fechou. E aí teve aquela parada do processo da Take-Two na 3D Realms, né? Na época que a gente gravou ainda, tava bem como rumor ainda, né? Mas aparentemente a Take-Two tava processando a 3D Realms exatamente por causa do Duke Nukem Forever não tá saindo nunca. Investimos 12 milhões de dólares nesse projeto e ele não sai.
Mas a 3D Realms, ela falou que ela não recebeu nenhum centavo desses 12 milhões, por isso que ela não ia pagar.
Isso
essa briguinha aí, né? De,
mas é lógico que não recebeu, né, cara? Isso aí é tudo lavar dinheiro, pô.
Né?
Cara, é que isso também foi uma série de confusões, porque logo que a 3D Realms anunciou que ia falir,
que ia fechar as portas, foram falar com a Take-Two e ela disse que não tinha investido dinheiro no projeto, não sei o quê. É. Nunca ela tinha investido 500 milhões.
Não só 500 milhões, desculpa, 500 mil, né? Ela tinha investido outros 12 milhões aí pra ter a marca, pra ter o direito de publicar o jogo. A 3D Realms alega que não recebeu que nenhum desse dinheiro, que esse dinheiro foi pago pras empresas que queriam publicar o jogo antes, que era a Infogrames e a GT Interactive. E diz o Jorge Broussard, o cara lá, né? O porta-voz do inferno, que... que a Take-Two tá aproveitando esse momento de fragilidade da 3D Realms aí pra tomar a franquia deles, pra, tipo, pra conseguir os direitos de Duke Nukem totais, assim. Só que ele diz que ele não vai desistir de defender os direitos do jogo e que a 3D Realms não está fechando, não fechou e não vai fechar. Eles tiveram, sim, que demitir toda a equipe que tava trabalhando no Duke Nukem Forever. Não era viral, o pessoal tá realmente desempregado, tá procurando emprego mesmo. Só que a 3D Realms...
provavelmente não vai achar.
É, eu não sei, tá demitido todo o pessoal. Os caras trabalhavam meia hora por dia ali lá.
De acordo com o Broussard, a 3D Realms agora é um estúdio muito menor, mas que continuará operando como uma companhia e continuará a licenciar e co-desenvolver jogos baseados na franquia do Duke Nukem. Ou seja, se do Duke Nukem Forever um dia sair, não será mais totalmente desenvolvido pela 3D Realms.
O que importa é que a gente pode continuar esperando que vai ter do Duke Nukem Forever.
Caraca, olha que maravilha.
Ou não.
Esperem junto com a gente, né, o Duke Nukem Forever.
Com certeza. Mas não esperem semana que vem outro adendo a esse podcast quando a 3D Realms decidir que realmente vai fechar.
Pois é.
Temos um último jogo.
É meu?
Rogue Runner. Vamos submergir o Pablo.
É uma merda. Cara, e eu dou zero pra essa merda porque é redondo que nem o cu desse jogo, cara.